Aê, senhoras e senhores, MMA hoje, tamo no ar, Vinícius,
eu,
ó, programa de rádio, São Paulo, 32 horas, ultra, nosso, como é que chama, o nosso repórter do trânsito, Wellington Turma, como está o trânsito?
Ó, o trânsito tá ótimo, galera, muito trânsito hoje, como sempre em São Paulo.
Ai, caraca, e aí, ó, tamo com, aí você pode, né, tamo com o Turma aqui.
Fala, galera!
E aí, galera?
E aí?
Como é que tá, Vini? Conta pra gente. Vamos. Ó, o Turma tá aqui. Manda um oi pra galera aí, Turma.
Fala aí, galera.
Mostra o ombro, mostra o ombro.
Mão pra cima, hein? Mão pra cima, todo mundo aí.
Uma mão pra cima, uma mão pra cima.
Ai, cara.
Ó, vamos direto ao assunto. O Turma vai fazer a resenha com a gente aqui hoje. Parrumpinha não vem hoje. É, o Parrumpa tá voando do Rio para os Estados Unidos. Amanhã a gente vai fazer um minuto Parrumpa isolado com
você,
ele.
Você é o step aqui do Parrumpinha hoje.
Isso, já xingo o Vini então.
Porra. Caraca, não. Porra.
O Parrumpa xinga o Rafa, coitado do Rafa. O Rafa abre a boca a cada duas palavras.
Cala a boca, vai falar merda, você tá louco, tá maluco. Bom demais.
Eu ainda acho que o Conor luta no UFC 300. O Rafa falou isso mil
vezes. Caralho, lembra? Cara, eu achava mesmo, cara. Eles tentaram, né? Eles tentaram. Ah, não, acho que o Conor nem tentaram, né? O Conor queria, né?
É.
O Conor queria. Bom, Vini, nota pro UFC Rio de Janeiro.
Eu dei 8.
Caramba!
Mas, pra que eu falei, né? Pra qualidade das lutas ali, o evento, não sei o quê. Não pro card no geral, que eu falei que pra mim foi um Fight Night de luxo.
Sim, concordo. Não, concordo.
Não foi o numerado.
Mesmo depois de ter visto a luta. As lutas.
É, isso. É, a nota foi porque as lutas foram legais. Teve nocaute, porra, o Michel Pereira dando um mortal, quase Caio fazendo merda, dando uma ajoelhada ilegal.
José Aldo, né? José Aldo.
O José Aldo, tô demais. Cara, o que mais me surpreendeu foi o Aldo. De verdade, assim, de verdade, de verdade. E eu fiz um vídeo falando, um monte de gente veio me zoar e se fudeu. Gente, eu não falei que eu tava torcendo pro Aldo perder. Eu falei que essa luta tinha tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. Graças a Deus não deu errado, mas a luta tinha tudo pra dar errado. E aí eu falei, se essa é a luta de despedida que o UFC tá planejando dar pro Aldo, é um presente de bosta. Porque o cara chega lá, né? O cara chega lá, no Rio, em casa, pra se despedir, pegar um moleque contenda, que tá vindo de 6 vitórias, voando, o moleque tava voando. Ele sem, não desmerecendo a performance do Aldo, que foi sensacional, mas ele respeitou demais o Aldo também.
Sim.
Você concorda? Ele sentiu lutar com o Aldo. E isso realmente acontece. Eu falei com o Moicano aqui, quando o Moicano lutou com o Aldo. Uhum. O Moicano falou a mesma coisa. Ele falou, porra, é foda tu você tá ali e do outro lado do octógono tá o José Aldo, cara. Pô, o cara é uma lenda.
Não, e no Rio de Janeiro ainda, né?
E no Rio de Janeiro, na casa do cara. É, exatamente, exatamente.
Tipo, eu vi gente no Instagram falando, esse Jonathan Martinez é ruinzinho, não sei o quê. Eu falei, caralho, não é porque o Aldo ganhou a luta voltando de aposentador que o cara é ruim. É. O cara é bom pra cacete. Falei, só que teve dois problemas, né? Um foi que ele tremeu na base, né? Ele viu o Aldo do outro lado, ele nitidamente travou. Tanto que o corner, no intervalo do primeiro pro segundo round, falar pra ele, falar, cara, solta o seu jogo, não sei o quê, vai pra cima, papapá. E aí, o Aldo também, ele foi preparado pro chute baixo, que é 99% do jogo do Jonathan Martinez. E se você ver o vídeo de react do Adesanya, o Adesanya comenta isso. Na hora que começa a luta, ele fala, o Aldo tá com uma base diferente. Né, em inglês é instância, né? Mas ele tá com uma postura diferente, que ele tá com uma postura de boxeador, com a perna avançada, que teoricamente você vai pensar, né? Pô, a merda ficar com a perna ali na frente, você vai tomar chute baixo. Só que ele tá com a perna ali justamente pra jogar a mão na hora que o cara chutar baixo. Que aí você vai inibir o cara de ficar te chutando. Tanto é que o Jonathan acho que deu 4-5 chutes ali, tomou o contra-ataque e parou de chutar. E aí o Aldo começou a chutar também e tal, né? Então, mas ainda assim, o Jonathan Martinez acho que nem lutou tão mal. Porque, porra, o tanto de porrada que ele tomou e ainda ir pra decisão, até que ele foi bem.
É verdade, é verdade.
Até que ele foi bem.
E o Aldo, você viu que ele não queria se arriscar e não queria se expor de forma alguma, né? A hora que ele balança o Martinez, ele resolve botar no chão em vez de continuar, né?
Não, e ele foi inteligente, né? Porque o cara tava vindo pra finalizar a luta, né? Que tinha perdido os dois primeiros rounds. É, então ele preferiu ser mais seguro ali, né? E não ter perigo de tomar um nocaute.
Exato. Coisa, né? Corre o risco, né, cara? É. Porra, vai,
o cara
vai,
veio por tudo ou nada, né?
Exatamente, exatamente. Top. Turma, nota pro UFC Rio. A gente assistiu todas as lutas junto, né?
Eu dou 10, cara. Eu achei que foi irado.
É mesmo?
Não é puxando o saco, não. Achei que a luta foi muito boa. A gente achou que ia ser... Que não ia ser tudo aquilo, né? Mas no final só teve luta boa e, pô, eu achei que foi incrível, cara. Tava também. Assim, tinha pouca gente, né? Isso é triste, né, de ver.
Tava vazio, Vini? Chegou? Deu então, pra ver? Até
o card principal, o começo do card principal, foi quando me mandaram foto, tinha bastante lugar vazio. Mas aí falaram que a partir da luta do Borralho e pra frente, que começaram as lutas do card principal... Falaram que deu uma enchida maior, assim. É. Mas não acho que lotou, não.
Tem alguém falando aqui, ó. 14.500 ingressos vendidos e uns 80% de brasileiro vencendo. 80%? Ah, teve dois brasileiros só que perdeu, não foi?
Três, né? Eu acho.
Três?
Acho que foi o Joaquim, né? O Neto BJJ.
Ah,
o Elvis.
O Neto, o Elvis e o Petrino, né? Caralho. Essa foi foda.
Essa aí foi foda.
Quantas apostas você perdeu com o Petrino, Vini?
Então, na verdade, eu nesses caras que eram muito a favorito, que era o Petrino, o Michel e o Borralho, eu arrisquei tudo nas zebras, porque pagavam 1,10 1,12 o outro, 1,15 o outro.
E galera, quando faz aposta, você faz aposta pra fazer dinheiro. Então, tipo assim, a não ser que seja que nem, por exemplo, pô, turma é que nem um irmão pra mim, eu não consigo não apostar nele. Se ele for lutar com o Brock Lesnar, eu vou ficar sem apostar nessa luta, mas eu não aposto contra, entendeu? Porque, tipo, porra. É foda, mas quando você faz aposta, você faz pra fazer dinheiro. Então, o que o Vini tá falando faz sentido pra caralho. Tanto que a hora que entrou na luta, por causa da luta, teve uma luta. Ai, caralho, que luta que era? Que era certeza que não ia pra decisão e foi, cara.
Do Joaquim, pô.
A luta do Joaquim. Que era uma luta que todo mundo falou assim, cara, essa luta não vai pra decisão de nenhum, de nenhum. Eu tinha umas... E a luta do moleque que tem um irmão lá de Brasília?
Ah, o... Bonfim, o Ismael.
O Bonfim. Era outra luta que não tinha como ir pra decisão também e foi. E essas duas lutas, cara, me fez um rapa nas minhas múltiplas. Porque várias lutas eu tinha colocado eles, tipo, ou o Bonfim por nocaute ou finalização, a luta não vai pra decisão. Aí a outra... Aí chegou na hora do Petrino... Eu não tinha feito aposta na luta do Aldo.
Uhum.
E eu não tinha feito aposta na luta do Pantoja. Aliás, minto, na do Pantoja eu tinha feito uma aposta. Mas na do Aldo, não. E... Aí, 2 minutos antes da luta do Petrino, eu falei, quer saber? Foda-se, vou botar... Aí eu botei Anthony Smith por finalização. Um minuto antes de começar a luta. Eu botei R$100. Mas eu tinha... Todas as apostas que eu tinha com a luta do Petrino tinham caído já.
Sim.
Porque era luta que não vai pra decisão, as apostas dos brasileiros. E eu tinha feito umas apostas muito seguras, tipo, Petrino por nocaute, né? Sabe assim, tipo, era Petrino por nocaute. Não, Petrino por nocaute não, tipo, a luta no... não, era Petrino por nocaute, Bonfim por nocaute... Borralho por nocaute, Michel Pereira...
Que não ia pra decisão, né?
Mas era assim, era umas 6 apostas diferentes, que não tinha jeito, e caíram todas antes da luta do Petrino. Aí eu falei, vou fazer uma apostinha pra essa luta. Aí eu olhei, o Petrino pagava 1. Falei, cara, não vou fazer. Aí eu olhei o Smith, eu falei, quer saber? Foda-se. Vou fazer uma apostinha no Anthony Smith por finalização, pagando R$16... Pra cada real que você apostava, eu botei 100zinho e ganhei 1.600.
Então. Com dor no coração. Nessa, eu botei Petrino, mas
desculpa,
eu botei
e Cristiano Marcelo, te amo. Uma porra, ganhei uma grana.
Não, você não tá acreditando até agora que você ganhou essa.
Não tô,
né?
Não tô. Nem o Bruce Buffer acreditou que o Petrino perdeu aquela luta.
Nossa.
Você viu que feio, que é engraçado?
Excuse me.
Ai, cara, muito bom. Deixa eu dar todos os resultados. Alessandro Costa nocauteou o Kevin Borges no segundo round. Ismael Bonfim venceu o Vince Pichel por decisão. Dione Barbosa venceu a Ernesta por decisão. A gente vai falar desse cara aqui, ó. Maurício Ruffi venceu Jamie Mularkey por nocaute no primeiro round. Ganhou bônus, né?
Ganhou.
O Alessandro Costa também.
É. Ah, é verdade. Dracar Close venceu Joaquim Silva por decisão. Orobai venceu... Elvio, o que que foi?
Foi close a decisão.
Foi aí. Close, né? Não foi tão close assim, não. Ele ganhou bem. É... Orobai venceu... Eu não vou falar o primeiro nome dele, porque ninguém vai conseguir repetir mesmo. Venceu Elvis Brenner por decisão. Yasmin Lucindo venceu a Carolina Kowalkiewicz por decisão. Joanderson Brito venceu Jack Shore. Até que foi uma coisa meio contestada, assim, mas parece que tinha uma fratura na perna do cara mesmo, né?
É, não, ele o médico só... falou lá.
O médico falou na que hora, tinha.
Né? Na hora, mas depois ele postou que não teve fratura nenhuma, foi só um corte mesmo.
Ele não, mas ele deve estar mentindo, certeza.
É, sei lá.
Porque o médico bota o dedo assim, ele deve ter sentido um osso ali, cara. Não pode ter sido só um corte. Ainda mais que chutou com o peito do pé, cara, não corta assim. É. Foi um osso que só pode ter lascado um osso pra ter feito aquele corte, certo?
Ele postou e falou que só foi stitches, que ele só colocou o ponto mesmo.
Ah, mentira.
É, aí teria que ter revanche. Se
não é, quebrou, exatamente. Não mais, eu acho que é por isso que ele tá falando.
Eu
isso.
Não acho também que tem quebrado.
Eu acho
eu falei, que quebrou, eu falei, pra, eu falei eu pro Rafa na hora. Eu achei que foi só um corte. E na hora que o juiz foi ali ver, ele ficava empurrando o dedo dentro do corte, cara. Por isso que o cara.
Porque ele tava tentando sentir. Aí ele parece que ele sentiu um osso quebrado
então,
ali.
Isso foi
e falou.
Foda, né? O cara mete o dedo dentro do corte, aperta. Aí o cara puxa a perna. Ah, deve ter quebrado. Caralho, você enfiou o dedo no
Ah, mas ele foi isso? Deve ter quebrado, é isso?
É, ele fala assim, como que é? Eu não lembro a palavra exata, mas ele fala, deve ter uma fratura, ou, não sei se ele fala acho, tem que voltar pra ouvir.
O cara tinha levado 5 chutes na perna e o cara empurra lá, com certeza vai puxar a perna pra trás, né?
É, bom, eu tive a impressão de que o cara sentiu e a hora que ele botou a mão
assim,
ali, ele sentiu
um
falar, tem uma fratura.
Né? Ficou uma placa inchada, assim, né? É. Do joelho até o meio da canela. E ali, porra, ia tomar mais chute, ia dar merda, né?
Cara, e de novo, o cara tem uma fração de segundo pra tomar essa decisão lá. A gente tá discutindo aqui, vendo, sabendo, vendo o post do cara de depois, vendo o replay ali, não sei o quê, e a gente não consegue chegar no consenso.
Aí outra, né, se dá um problema lá,
não,
quem sofre
o cara
médico,
volta,
né, então...
exatamente, o cara volta pra lutar, aí sai com a perna igual a do Anderson Silva, pendurada lá, aí os caras vão falar, caralho, o cara foi lá e checou... Não tinha que ter liberado.
Fiou o dedo dentro foda, e ainda deixou foda. O cara lutar, pô.
Exatamente. Exatamente. Bom, entrando no card principal. Agora, aí foi só festa, né, cara? Porra. Tirando o Vitor Petrino. É. Porra, Petrino. E o Petrino ainda ia falar da steak lá pra gente, tá? Porra. Caio Borralho, nocaute no Paul Craig no segundo round. Michel Pereira...
Bônus, né? Bônus
54
também.
Segundos. Ah, o Caio Borralho ganhou bônus também, né?
Uhum. Ganhou.
Michel Pereira, 54 segundos no Ihor Potira.
Bônus também.
Anthony Smith finalizou o Petrino com 2 minutos do primeiro round. O Vitor Petrino se finalizou. O Vitor Petrino deu a guilhotina pro Anthony Smith com 2 minutos do primeiro round. José Aldo venceu o Jonathan Martinez por decisão. E o Pantoja venceu o Steve Earle, segue por decisão. Vini, o que você falar dessa luta do Pantoja? A gente vai ter que falar amanhã de novo com o Parrumpinho.
Não, eu acho que ele ganhou, mas eu vi opiniões de que ele não
Sentiu
ganhou.
Medo agora, hein?
Eu acho que a gente podia trazer a discussão coerente, pra falar pro Parrumpa, trazer os dois pontos de vista, porque, na verdade, os dois pontos de vista fazem sentido. Né? Eu assisti o mesmo vídeo do cara que você assistiu. Tinha gente ao vivo no Twitter lá. Teve um dos caras que marcou no Twitter lá, falou que chegou no quinto round, tá 3-1 pro Erceg. Entendeu? Eu conseguia ver isso, porque a gente pensava assim, o Pantoja ganhou o primeiro round. Eu não vou lembrar agora.
O segundo também, nós
Eu tinha feito breakdown na cabeça aqui e eu esqueci. Mas eu tava partindo do princípio assim, Apesar das quedas, o Pantoja tava só controlando. E o Erceg tava fazendo muito mais dano em pé. Chega no final, eu vi os números. Pantoja com 20 quedas, quedou, acho que 19 quedas, quedou 9. 6 minutos quase de controle. Eu falei, cara, ganhou. Aí, pelos números, você consegue ver que ganhou. que é os números não refletem pra mim a imagem da luta. Se você lê as estatísticas da luta, você não imagina que foi aquilo que aconteceu.
É. Então, mas é que o problema é, quando você pega round a round, vamos supor, aí um round o Pantoja deu duas quedas, controlou 2 minutos, tá. Mas ele não tentou uma finalização e ele toma a cotovelada que abre a testa dele. O que, que vale mais, segundo a regra? É o corte na testa.
Uhum.
Porque é o dano. O primeiro requisito da regra é dano. Seja na luta em pé ou seja no chão.
Sim.
E aí tem a duração e o domínio.
Ali na hora da cotovelada, ali o Pantoja não vai pra trás assim, né, cara? Ele meio que engoliu a cotovelada, aquele cruzado, e ele continuou indo pra frente. Então,
isso,
talvez os caras não tirem isso como um dano. A gente que vê na TV, vê mais perfeito, mas o juiz não vê muito bem ali na hora,
exatamente,
né? Então, ele continuou indo pra cima.
Foi isso que, desculpa interromper, mas foi o que o cara falou no vídeo que a gente tava citando. Quando tem a cotovelada e acho que ele acerta um cruzado na sequência, ele fala, seria, porque o cara contabiliza, golpe forte, médio, fraco pra fazer a pontuação dele lá nesse vídeo. E quando pega o cotovelado e o cruzado, ele fala, eu consideraria um golpe forte. Ele falou, só que o Pantoja não balançou e nem recuou. Ele falou, então, se fosse em qualquer outro lutador, como o Matt Channel, que foi nocauteado pelo Ersek e tal, seria um golpe forte. Mas como o Pantoja não acusou, ele falou, eu vou considerar um golpe médio. E aí ele considera um golpe médio.
Sim.
Só
sim,
que eu acho que o que pesou para os gringos falarem que a vitória foi do Ersek foi porque o Pantoja teve mais um corte depois e ele terminou bastante machucado e tal. E o Ersek não estava machucado. Só que isso sempre vai ser uma discussão, porque... Porra, a gente tem vários casos. A gente tem o caso do Saint-Pierre com o Johnny Hendricks. Que o Johnny Hendricks, pra muita gente, foi roubado naquela luta. Eu acho também que ele foi roubado naquela luta. E o Saint-Pierre não só foi dominado, como ele terminou com a cara inteira estourada. Só que tem lutas que o cara termina estourado que o cara não necessariamente perdeu. Então, tipo... É porque a pontuação é round a round. Eu acho que se fosse no ano, por exemplo, que você não avalia round a round, você pega assim, não... Quem causou mais dano e chegou mais perto de ganhar. É o que importa, não interessa round.
E também
aí,
o
talvez,
Pantoja é campeão, né?
É, também tem essa. Então, ó, o Wesley Araújo tá dizendo que o treinador do Ersek falou pra ele que ele provavelmente perdeu os 3 rounds. Acho que indo pro quarto round, era isso?
Acho que era indo pro quarto round.
Ele falou perdeu os 3 rounds. É foda, cara. Isso é foda. Então, eu de novo, eu conseguia ver vitória pro Ersek por mais rounds do que o Pantoja, mas aí você olhando pelos números, te dando os números, o tempo de controle, número de quedas, aí você consegue ver que foi no papel mesmo vitória pro Pantoja. Eu concordo. Vamos falar, a gente já falou da luta do Aldo, né? Vamos falar do Michel Pereira? Cara, o Michel Pereira vai atropelar uma galera. Porque, bicho, ele tá gigante e ele não perdeu velocidade nem agilidade, cara. Tá assustador aquele cara daquele tamanho. Tá assustador esse cara desse tamanho. Ele deve estar pensando, por que que eu cortava para... Agora você já imaginou, o que é lutar com um cara daquele na categoria de baixo? 15 quilos a menos? Por isso que ele não conseguia bater o peso, cara.
Mas eu acho que até tirava um pouco de performance dele,
provavelmente,
né? Porque ele tá lutando muito melhor agora.
Provavelmente. Que doideira, cara.
Ele tem uma vantagem também nessa categoria, que tem bem menos grapplers do que no meio médio, né?
Ah, é verdade.
É verdade mesmo.
É cheio de trocador no peso médio. Acaba sendo um pouco mais fácil, né? Porque, tudo bem, agora tem o Chimaev, né? Que saiu justamente do meio médio pro outro. Mas, pô, se você pegar no meio médio, você tinha o Kamaru, você tinha o Belal, você tinha o Shavkat, você tinha o Kobe Covington, você tem o Durinho, você tem o Sean Brady. Olha o tanto de grappler que você tem lá. Então, o peso médio acaba sendo um pouco mais fácil pra ele que tem esse estilo, né?
O Daniel Teixeira tá falando, esses comentaristas gringos são todos assim. Lembra no tempo que o Spider e o Sonnen, eles vieram falando que ele teve sorte. Cara, o Chael Sonnen, ele deu os 5 rounds pro Pantoja.
Ah, mas o Chael Sonnen não dá pra ser levado a sério.
Não, não dá. Tipo, Não, mas eu só tô dizendo pro Daniel Teixeira, tipo, não é isso, entendeu? Tipo, não é isso. Teve bastante gente que eu acho que traz um argumento, porque É igual eu tô falando assim, eu vi ali, a hora que foi pra decisão, eu falei, o Ursa ganhou essa luta. Aí pulou as estatísticas na minha frente. Aí eu falei, opa, então não. O Pantoja teve metade da luta de controle no chão e 9 quedas. Não tem jeito de ter perdido essa luta.
Eu acho que mudou a luta ali foi aquele 5º round.
A luta não,
que o Ursegui mudou o jogo dele. Ser. Se ele tivesse continuado no striking e saindo na porrada ali, eu acho que ele tinha ganhado a luta.
Eu acho
mas
também.
Ele quis mudar o jogo e ele foi pode pra ser. Área do Pantoja, né? Pode o Pantoja ser. Podia estar cansado.
Pantoja
mas ali no
tinha
chão,
acabado o 5º round pra... Pantoja. Como é que tava? Você chegou a ver o scorecard dos juízes?
Tava 49-46.
Alguém né? deu empatado pra eles indo no 5º round ou não?
Não lembro, mas eu vou ver agora.
Dá uma olhada aí, porque de repente não foi nem isso. Porque se...
A verdade é que eu acho que o Ursegui, ele... Eu acho que ele pensou que ele tinha grappling pra trocar com o Pantoja. É. E ele não focou nitidamente em defender queda, porque ele é a grappler também. E aí ele acabou se surpreendendo que ele conseguia se defender, ele não foi finalizado, beleza? Mas ele não conseguia, tipo, sair do domínio. E ele perdeu a luta nisso, porque na trocação ele tava melhor.
Ó, o Claudio falou, no MMA Decision, só 3 caras deram vitória pro Ursegui.
É, isso é verdade, isso eu vi. Ó, a gente tem aqui o... Deixa eu dar um zoom aqui, pelo amor de Deus. Um dos juízes, Fábio Alves... Pera aí que saiu da tela. Aqui, ó. Fábio Alves. Ele marcou o primeiro pro Pantoja, o segundo pro Ursegui, o terceiro pro Pantoja, o quarto pro Ursegui. Então tava indo pro 5º round 2-2.
Ah, nesse e caso, marcou... o Pantoja ter acabado por cima roubou o round, certeza.
É. Com certeza. Aí ele marcou o 5º round pro Pantoja.
Isso.
Aí o Sol de Amato marcou o primeiro pro Pantoja. Foi exatamente igual o outro. Primeiro pro Pantoja, segundo pro Ursegui, terceiro pro Pantoja, quarto pro Ursegui e o quinto pro Pantoja.
Então o Pantoja...
E o David Tirelli, que foi o que marcou 4-1, marcou primeiro, segundo e terceiro pro Pantoja e o quinto pro Pantoja. Ele marcou só o quarto pro Ursegui.
Então o Ursegui, provavelmente, se o Ursegui não tivesse ido pra queda e o Pantoja não tivesse revertido e acabado por cima...
Ele ganhava na decisão dividida.
Uma decisão dividida, provavelmente.
Mas assim, se ele conseguisse fazer um round igual o quarto, né?
É, ele tinha que terminar batendo e em pé, exatamente.
Isso. Mas olha que absurdo, a gente tá pegando o 10º do ranking, que tinha 3 lutas no UFC, e tentando justificar o porquê ele não ganhou do Pantoja.
É. Foda, né?
Mas ele o cara é muito bom esse
Muito
esse
bom
é,
mesmo.
Ele é muito bom mesmo.
Muito bom mesmo. E eu vou falar uma coisa, cara, eu torço demais pro Pantoja, pro Parrumpa, mas eu tava com um péssimo pressentimento indo pra aquela luta, cara.
Não, e tem que tirar o chapéu pro Pantoja, né?
Péssimo pressentimento, cara. Demais.
Tudo que ele aguentou ali, a resiliência do cara, pô.
O bicho tem um coração assim que.
Cadê o queixo de pedra, pô?
Pô, campeão. Não é campeão à toa. Ninguém é campeão à toa. Ninguém é campeão à toa. O cara, pra ser campeão do UFC, não é sorte, não é por acaso. O cara é especial, o cara é diferenciado. Não tem essa. Vocês viram no sábado. Pantoja é um bicho diferenciado, cara. Não tem essa. Não tem essa. Galera, tem 100 e tantas pessoas assistindo aí ao vivo. Deixa o like no vídeo aí, por favor, é de graça. Não cobra nada, não. Ó, mostra pra eles como é que faz, turma.
Faz o joinha, galera.
Faz o joinha. Aí, galera. Deixa aí, ô, bicho. Clica em mim, bicho.
Clica no joinha, bicho.
Clica no joinha. Ai, cara. Acho que o Petrino sentiu chutes na panturrilha e foi quedar. Não, eu acho que não. Eu acho que o Petrino foi dar uma esnobadinha no...
Eu até falei pra você, né, Rafa? Se, ali na hora que ele entrou a queda, se ele tivesse só puxado o Anthony Smith, ele não tinha tomado aquela guilhotina.
Cara, será que a gente conseguia
mas
falar
ele quis,
Cristiano?
Mas ele quis levantar o Smith, né? Aquilo ali acabou, deu espaço pro Smith entrar as pernas e pegar a guilhotina, né? Então acho que foi um errinho ali, mas eu acho que foi mais de empolgação, entendeu?
Sim.
Não foi porque ele quis dar o pescoço pro cara, igual a galera tá falando aí.
Aí já caiu encaixado, né? O braço já tinha passado o queixo, aí fudeu, né?
Não, e ele tava dominando, cara. Ele tinha fechado mão com mão. Se ele só puxasse ali, eu acho, né? Ele ia cair, talvez numa guilhotina, mas sem ângulo pro Smith pegar ele. Mas na hora que ele levantou e o cara passou a perna, não tem como sair mais. Ali é muito difícil.
Porque o corner até falou, empurra o cotovelo. Mas, porra, depois que o antebraço já tá embaixo do queixo, não adianta nada.
Ele nem escuta, nem escuta o corner, pô.
Eu quero... Vamos ver aqui o que ele fala. Fala, Rafa, meu irmãozão. Como é que você tá? Eu vou ver se o... Ó.
Desenrola.
Borbulhas de amor.
Vou ligar pra ele. Vou ligar
fala
pra ele. Borbulhas de amor.
Fala que nós vamos colocar a música favorita dele aqui, hein? Borbulhas de amor, galera.
Ai, ai, vamos contar, vamos ligar pra ele?
Pra ele quem?
Pro Cristiano Marcelo. Pra ele contar da luta. Eu vou conectar no, na mesinha de som aqui. Ó, galera, se vocês tiverem pergunta, pergunta já. Escreve aí no chat. Super chat, né, Vini? Tem, manda um super chat aí. É isso, Vini? Pra mandar pergunta? Ser, ao vivo, né? No é podcast? Bom, né? É, é, é isso bom, aí. Né? Eu vou dividir com o Vini o dinheiro da 50 centavos pra cada um.
É... Pô, eu tô aqui também, pô.
Não, tu fudeu agora por 3, então. Então dá 15 centavos pra cada um. De real. Não é de dólar. Pô,
tamo
não.
Bem, tamo bem hoje. Tamo bem. Vai dar pra pagar o açaí.
15 centavos de real, não é de dólar. É... Vê se dá pra ouvir, Vini. Vamos ver. Ixi, eu não tô ouvindo, não.
Bem baixinho, eu também
não. Peraí que eu vou tentar conectar aqui. Aguenta aí. Cara, eu não lembro.
Como é que faz, na verdade? Bluetooth. Era mais fácil um cabinho. Um cabo ia resolver.
Era mais fácil eu saber mexer.
Também.
Aqui é a vida real, galera. Ninguém é fake aqui.
Eu não sei porque. Tá, diz que tá conectado, só que...
Só que não tá.
Ah, é. Só que não tá mesmo. Ó, não tá conectado mesmo. Vamos ver. Ele conecta e desconecta. Quer ver?
Dá pra pôr ele no microfone? Põe no microfone.
É, vou fazer isso. É que eu vou ter que ficar segurando, né?
Nossa. Que problema.
Que trabalho, né, menino?
Não
que
é trabalho. Um trabalho. Os caras estão me zoando aqui, Cristiano. Pô, os caras... Bullying ao vivo, bicho. Tudo bom, cara? Como é que você tá?
É a juventude. Triste, mas bom, irmão. Sabe que faz parte, né?
Foda, né? É, conta pra gente como é que foi a conversa com ele depois,
na frente.
Depois da luta. Na frente. O que rolou lá que você pode compartilhar com a gente?
Então, Rafa, cara, foi o melhor camp. Melhor camp, foi um dos melhores camps, assim, que eu tive um dos melhores.
Tá bem baixo. Quase não dá pra ouvir, Rafa.
Não, pera, Cristiano, pera rapidinho, porque eles estão falando que não dá pra ouvir. Aguenta aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui, peraí.
Parece que o anti-ruído parece estar tirando o som do celular.
Eu tô ouvindo aqui. Tá bem baixinho, mas eu tô ouvindo um pouco.
Você tá na sala comigo. Pera aí rapidinho, Cristiano, desculpa, cara. É que ao vivo é foda, né, cara? Tamo ao vivo aqui, ó. Aguenta aí.
É, até o pessoal comentou no chat, ó. Tá muito baixo.
Tá muito baixo? É, peraí que eu vou resolver esse problema já. Aguenta aí. Desconectando. Eu vou ter que reconectar a mesa com o telefone. Vamos ver.
Liga pelo computador, não vale a pena? WhatsApp, computador?
Não dá.
Ó, teve gente que falou, isso tá muito baixo. Tem gente que falou, não dá pra ouvir. Teve gente que falou, não dá pra ouvir nada.
Sucesso total, né? Porra.
Eu sou o único que tô ouvindo porque eu tô do lado.
Cristiano, peraí, eu vou desligar. Vou ligar de novo aí. Aguenta aí, um segundo. Porra. Perto o Rafael iPhone, ó. Vini, puxa um assunto aí enquanto eu resolvo isso aqui, por favor.
Ah, vamos depois, na verdade, é um assunto que não é pra acabar, hein? Depois eu quero ver a opinião do Rafa. O Caio Borralho falou que o Borrachinha não merece estar ali no ranking porque ele não venceu ninguém que hoje está no ranking. Depois a gente tem que falar disso aí.
Mexe na ferida, hein?
O que você acha? É, porque aí o Rafa vai ficar na dúvida. Aí pra quem que ele vai puxar a sorte?
Aí mexe na ferida do Rafa.
Eu acho que...
Tá
pra mostrar a garrafinha aqui ou não?
Pô, que bosta, tá com problema no negócio.
Tá pra mostrar a garrafinha aqui ou não? Palpite, turma, quem você acha que vence? Borrachinha ou Strickland?
Cara, eu vou de Strickland. Eu acho que a pressão que ele tem ali vai ser complicado pro Borrachinha. E ele é muito bom de boxe, né, cara? E ele não para de ir pra frente o tempo todo. Eu acho que aquilo ali vai dar uma cansada no Borrachinha. Uhum. E o Strickland é muito bom de grappling, cara. Eu já treinei com ele. Ele tem um jogo muito bom de grappling. É, ele não mostra nas lutas, né? Que ele falou que cansa muito. mas ele é um cara muito bom de grappling. Então eu acho que isso aí vai complicar o lado do Borrachinha ali. Aquele jogo de clinch vai fazer ele cansar, né? E aí o cara vai fazer o jogo de boxe Sim. dele e pode ter um nocaute ali ou ir pra decisão, né? Que eu acho que é o mais provável.
É, então. E o... E na verdade os dois não têm muito poder de nocaute de um soco só, né? É. E os dois têm o queixo duro, né? Então, tipo, a chance é de ter 5 minutos de porrada.
É, né? É, vai ser uma luta boa. Eu acho que o Borrachinha, assim, pra ganhar mesmo é só nocauteando o Strickland ali, acertar uma mão e derrubar ele. Mas se for pra 5 rounds ali, a pressão dele é o tempo todo ir pra frente, cara. Ele não para 1 minuto. É.
Acho que a vantagem do Borrachinha é que ele chuta, né? O Strickland não chuta muito, né?
É, tem isso também, tem isso também. O Strickland usa mais aquele frontal, né, de esquerda. Ele tem um bom frontal de esquerda, que ele fica jogando. Atrapalha bastante, né? Vai tirando... E também tira o gás, né?
E é engraçado porque ele tem a guarda estranha, mas, tipo assim, ele tem a melhor defesa da categoria, né? E aí, eu não vou citar nomes, né? Mas teve pessoal em transmissão... em transmissão não, foi no Instagram. Falando que ele tinha que se preocupar, porque ele tava falando um monte de besteira, né? De polêmica pra aparecer... E aí o pessoal falando, ele tinha que se preocupar em melhorar essa guarda dele. Eu falei, caralho, o cara tem a melhor guarda da categoria, como assim?
É os especialistas do sofá, né? Os
Eu falei, porra, o cara tem a melhor defesa, velho, como assim? É só porque é estranho, os caras acham que tá errado. Não, aquela, é tipo aquela borrasca.
É uma defesa do boxe, né? Eu acho que o nome é, se eu não me engano, é Philly Shelf, alguma coisa assim. Uhum. Que é uma defesa do boxe mesmo, vários boxeadores usam. É que não é muito comum no MMA, né? Mas ele faz muito bem aquilo lá, cara.
É que nem a do Yoel Romero contra o Borrachinha, que ele bota o antebraço e o cotovelo pra frente e fica fazendo aquele escudo. Isso. Todo mundo também achou graça. Só que no boxe também usavam muito isso antigamente.
É que no MMA tem chute, né? No MMA tem chute, né? O cara tem que ter um time bom pra fazer aquilo ali no MMA, né?
Exatamente.
Ó, eu não consigo... Você tá com o teu celular aí?
Tô.
Deixa eu tentar. Liga pro Cristiano Marcelo do teu celular aí e bota no Viva Voz. Vamos ver se melhora.
Rafa tá sem crédito, gente.
Pô, será que eu não tenho o número do Cristiano?
Ixi,
sem moral, já causei, sem moral,
já causei
hein?
Um problema aqui, então.
O cara nem passou o número dele. Passei o número do Cristiano, não tem meu.
Não? Eu vou ligar aqui, então.
Pô, mas eu tinha
falar,
antes,
não
hein?
Vai falar o número dele na live, né?
Pô, e o cara é meu parceiro ainda, hein?
Vamos ver. Dá pra ouvir agora? Tá ouvindo a gente?
Pra gente não sai som.
Agora, tá melhor agora?
Agora melhorou.
Eu tava ouvindo o tempo inteiro.
Ah, então porra. Ó, então conta pra nós do Petrino, como é que ele tá, como é que foi a semana de camp, porra. Então, acabou com a aposta de 99% da população.
Eu tô ligado. Eu vou te falar, irmão. E foi frustrante até pra gente. Porque a gente sabe do potencial do Vitor, nós sabemos do potencial do Vitor. É um cara que tem uma energia, um ser humano, meu irmão, que não existe, tá sempre feliz. É uma criança grande, sabe? Um moleque que sabe o que quer, que treina, entendeu? E, cara, foi um camp perfeito, muito bom camp, entendeu? Pô, até a perda de peso foi muito tranquila, não teve problema nenhum. E o que acontece? Se você vê no começo da luta, ele toma o chute... E se você ver, durante a luta, ele dá 3 ou 4 falseadas com a perna esquerda. Eu achei que fosse a tíbia dele, que ele já havia fraturado, tá? Porque quando acabou a luta, ele falou, minha perna, não tô sentindo a minha perna.
Caralho.
O que aconteceu? Quando ele sentiu e falseou o joelho, ele entrou na perna. O reflexo dele foi entrar na perna, entendeu? Talvez... O melhor teria sido dar uma recuada de sentido. Só que o reflexo dele, por não sentir a perna, foi entrar. Ele falou assim, vou botar pra baixo porque eu não tô sentindo mais minha perna. Entendeu? Sei lá. Isso aí.
Ah, é caraca.
Que, de repente, entendeu?
Pegou o nervinho. Pegou aquele nervinho famoso lá, né?
Pode ter sido. E o que acontece? E isso que aconteceu. Eu acho que não foi a melhor estratégia, mas naquele momento ele achou que fosse e deu no que deu. E Rafa, não tem desculpa.
Entendi.
Tá entendendo?
Entendi.
Independente da perna, o que o forçou a entrar na queda, porque ele tava melhor, ele tava bem em pé. Mas aconteceu. E, cara, como eu falei sempre, eu falo, porra, conversamos várias vezes em off em relação a isso. O Vitor é um cara novo, é um cara forte, um cara explosivo, um cara técnico. E... eu tenho pavor de hype. Ele não é hype. O Vitor é uma realidade. O Vitor tem 26 anos, é um moleque que ele vai... Isso aí é questão de tempo. É um moleque muito novo. O tempo que ele tem, ele chegou muito rápido onde ele chegou. Lógico, evidente, batendo em 11 antes de acontecer isso agora.
Não foi de graça, né? Tipo, exato.
Foi de graça. Então a gente vê como é que é o hater os mesmos caras que estavam aplaudindo, falando de fenômeno, falando de que eu detesto isso. Eu gosto desse trabalho árduo, pode até ter talento, mas com trabalho árduo. E é o que a gente sempre pensa, o que ele pensa, o Vitor Petrino pensa. Entendeu? Aí vem essa rapaziada toda que, porra, quer enxancalhar, não sei o que, meu irmão, eu tô cagando pra esse pessoal que faz isso, porque pessoas que torcem de verdade, isso não é só pra ele não, pra qualquer outro atleta, é na alegria e na tristeza. Então pra mim isso aí, meu irmão, é o cara que não tem o que fazer e é macho de internet. Então a gente pensa dessa maneira, ele não vai falar isso nada, ele não vai nem se pronunciar, que o Vitor, ele tá preocupado agora em melhorar a perna dele e voltar o mais rápido aos treinos pra voltar o mais rápido a lutar.
Sim,
mas eu como técnico, como amigo, como porra, um pai pra ele, que eu me considero, eu vejo dessa maneira, porque eu sei o quanto ele trabalha, o quanto... Porra, o cara faz 3-4 treinos por dia, irmão. O Foda. Cara treina todo dia, o cara treina até o último minuto, porra, pra entrar pra lutar, entendeu? Eu sei o quão profissional, o quão dedicado, o quanto ele... Porra, meu irmão, tudo. O moleque, porra, é um exemplo. Então, meu irmão, eu falei pra ele, isso aí faz parte, agora vai também... separar o joio do trigo, quem tá junto e quem não tá. A gente sabe como é que funciona, você Exato. É um cara que acompanha vários atletas, os meninos que estão com vocês aí, porra, são mais experientes, já passaram por isso, tanto por estar no auge, quanto cair e voltar. Sabe
Exatamente.
Que faz parte do processo. E graças a Deus foi, pô, meu irmão, hein, Deus escreve sair por linhas tortas. Foi agora e não foi na minha frente.
Isso
aí é uma coisa que, porra, eu já passei isso na minha carreira. Porra, temos o Eliseu, que é um dos caras mais experientes que eu tenho ali, se não for mais experiente, que também já aconteceu isso, e deu a volta por cima.
Ele
é muito novo, não digo nem dar a volta por cima, que tá muito longe de onde ele tem que chegar e onde ele vai chegar.
Cara, entendeu? eu achava até, eu até falei aqui um pouquinho antes, foi a hora que eu tive a ideia de ligar pra você. Eu achava, porque do jeito que ele tava, depois da luta, tipo, sorridente ali e tal, quase que, entre aspas, assim, meio que achando graça até, do tipo... Caralho, fiz cagada, entendeu? Porque acontece também, não, cara. Você tá lutando com um profissional.
Cara, Rafa, é o que as pessoas não entendem. Se você vê, ele é feliz.
Uhum.
Ele é um cara muito bem resolvido.
É.
Entendeu? E as pessoas, porra, meu irmão, podem interpretar da maneira que for.
Exato. Mas
o cara não vai mudar a essência dele. Ele é um cara que não fala de ninguém, é um cara que faz o dele, é um cara que é feliz com tudo que tá acontecendo na vida dele. Você tá entendendo?
Uhum.
É. E ele sabe onde vai chegar e isso faz parte do processo.
É isso aí.
Faz parte do processo, irmão. As pessoas estão carentes de ídolos ou carentes de super campeão. Ele é um campeão. Ele vai ser um campeão. Entendeu? Tem tudo. Tem o biotipo, tem, porra, tem assessoria técnica, tem, porra, pessoas que vêm por ele. Isso é uma questão de tempo. As
Exato.
Pessoas querem apressar um processo, entendeu? E não vai, e com ele eu não vou deixar fazer isso.
Exatamente.
Você tá entendendo? Porra, é pessoas como você que estão, porra, preocupadas, entendeu? Porra, teve outras pessoas da própria empresa que ligaram também, preocuparam com o cara. Aí a gente vê que é quem, não é só trampa, irmão. O MMA
Lógico.
Nunca se tratou só de...
Claro que não,
é
claro que não.
É diferente do futebol, é diferente de tudo. A galera se interessa e se solidariza com pessoas que gostam. Então, cara, é o que eu falo e eu falo isso abertamente. É lógico, o business é muito maior do que até o que nós achamos e pensamos. Porque tem necessidade de determinadas coisas. Mas eu falando no meu íntimo e o que eu conheço o Vitor... vai voltar mais forte, foi um aprendizado, que a gente não aprende nada com as vitórias, pelo contrário, nos envaidece. Ele, no caso dele, vai aprender muito, apesar que é o seguinte, meu irmão, não tinha, a coisa aconteceu, e você tá entendendo? Pô, as pessoas, meu irmão, aí quando finalizou é bom pra caramba, aí pô, o cara pegou, que é uma guilhotina, meu irmão, não é uma coisa técnica, pegou o pescoço, você tá entendendo?
É?
Não é aquela coisa trabalhada,
você
tá entendendo? Porra, não sabe chão, meu irmão. Porra.
Cara, a parada é o seguinte, ele não tá lutando comigo ali, ele tá lutando com um cara que é profissional pra caralho também, entendeu? E, tipo, vacilou é assim, não tem jeito, cara.
É longe, uma coisa que a gente impõe, em um momento, as pessoas falam, falou de não sei quem, falou de não sei quem, lá em um momento ele fez algum demérito ao oponente dele, que a gente sabia que era um cara que todo mundo, o mundo do MMA tá fazendo bullying no Anthony Smith, uma coisa que, porra, meu irmão, o que o cara fez dentro do esporte, eu achei um absurdo que estão fazendo, você tá entendendo? E o cara, porra, a quantidade de luta, a quantidade de pessoas que ele venceu. Em um momento a gente achou que seria uma luta fácil, pelo contrário. Nós aceitamos e pedimos, porque a gente sabe que é um cara que estava abaixo no ranking, você tá entendendo?
É.
E que poderia nos trazer benefícios ganhando dele. Mas em nenhum momento houve demérito, tanto que o cara foi super respeitoso após a luta, você tá entendendo?
Sim, sim.
Então, cara... Não tem essa. É, acontece. Eu não vou falar que é acidente de percurso, que o cara teve o mérito dele, mas foi um aprendizado para nós.
Exatamente.
Deus sabe o que faz, irmão. Então, o resumo, Rafa. É, Vitor tá com a cabeça super tranquila. Ele sabe que podia acontecer, aconteceu. É, vai melhorar essa questão da perna dele. Que você assistindo de novo, você pode ver aí, se você quiser, você na hora, depois, que agora tá ao vivo, você bota, dá uma analisada na luz, você vai ver que 3-4 vezes ele falseia a perna.
Cara, eu não tinha notado, eu nem tinha notado tanto isso, tanto que eu falei. Eu fiz assim, cara, eu acho que a hora que ele tenta quedar ali, era mais pra dar um bulizinho no Anthony Smith, tipo, falar, se eu quiser te derrubo também, entendeu?
Ele não ia entrar displicente.
Caralho.
Ele não ia entrar displicente. Tanto que ele entrou sem distância, deixando... Repara, aí se você puder, depois que você desligar comigo, você bota a retrospectiva da luta, o que eu tô te falando. 3-4 vezes ele chega a botar a mão no joelho e volta a mão. E as outras, ele falseia o joelho da frente, entendeu? Isso não é desculpa, irmão. Ele não ia nem falar isso. Mas aconteceu isso. Porque ele tava bem em pé. Não tinha por que ele entrar daquele jeito.
Entendi. Você tá entendendo? É verdade. Por isso que eu achei que foi tipo assim. Eu falei... Acho que ele era mais aquela parada de tipo, ó, tamo trocando porrada aqui, mas se eu quiser te derrubar, eu derrubo também.
Não foi.
Caraca.
Não foi. Isso aí, dá uma olhada depois. Mas isso aí é independente, irmão. É o que eu te falei. Isso não é nem falar, brother. Você entrou em contato porque... Pô, tu quis trocar uma ideia. E eu tô falando que ele não vai falar não, irmão.
Não, perfeito.
Entendeu? Ele tá bem pra caramba. Vou estar tá em casa, tá em Minas. Vai. Hoje tá fazendo as ressonâncias que tem que ser feito. A gente achou o princípio que seria a tíbia dele, mas não foi.
Graças a Deus.
A questão do falseio é a questão mesmo do joelho, entendeu? Mas como eu te falei, é um cara muito novo. Tem muita coisa pra
fazer. Pô, não tá nem no prime dele ainda, cara. Ele vai entrar no... Não, começar a entrar no prime dele daqui 2 anos. É absurdo, 26
cara. 26 anos, cara. Tem muita coisa pela frente. E tem muita coisa a estudar. Tem muita coisa a aprender. Tem muita coisa pra passar. Por isso que eu sempre fiquei preocupado com as coisas, das questões, das coisas que tá acontecendo, graças a Deus, pra ele, numa velocidade acima da média, mas com solidez. Você tá entendendo? Não vai ser uma galera falando que, ah, porra, não sei o que. Meu irmão, a gente tá cagando pra isso. Entendeu? O que nos apetece são pessoas que nos consideram e fãs verdadeiros, que estão na alegria e na tristeza, que sabem que isso faz parte de um processo. Isso na vida de todo mundo, de qualquer
ser humano. Momento bom e ruim. Cara, às vezes até é bom pra dar uma baixadinha eu vou falar ego por falta de uma palavra melhor, entendeu? Mas, cara, às vezes o cara precisa de um chacoalhãozinho assim pra voltar melhor, cara, sei lá. Mas
nesse caso aí, nem isso,
é foda,
irmão,
né?
O moleque é bonzinho demais, cara.
De ação, é né? Que merda, né? O cara deve estar falando, filha da puta, tá falando isso porque não é você, né?
Não tem nem como buscar essa palavra, porque
foda, né, cara? É isso que tu conhece, ele é sangue bom mesmo, cara. Ele é sangue bom pra caralho, é foda.
Falar com todo mundo, cara, não tem uma pessoa que esse cara, quando ele chega em qualquer lugar, que ele não cumprimente, não ria, não sorria. Você tá entendendo?
Foda, moleque sempre sorridente mesmo, sangue bom, é foda, né, cara?
Caralho, o cara é muito do bem, entendeu? Não tem marra dele, é zero, meu irmão. É foda. Zero. Então por isso que nem... E o karma tem pra pagar, irmão. É a porra que acontece
mesmo. De repente ele tá pagando seus karma. Aí fudeu. Ó, pra gente encerrar aqui, o turma tá pedindo um request musical aqui.
Fala pra ele cantar aqui, ó.
Irmão, bota aí pra gente.
Tá? Ah, moleque!
Fala aqui. Esse entende de música, né?
A gente tem bom gosto, né, Cristiano?
Pô, fala aí, turmão.
Pô, a gente tem bom gosto, né, cara?
Ai, que
fala aí,
top,
porra, meu irmão. Somos românticos, rapaz. Somos românticos.
Pô, é o amor, porra. Pô,
rapaziada, muito obrigado.
Um beijo, tá? Cristiano. Obrigadão, viu? Isso
faz parte, a gente sabe que faz parte do processo. Não tem desculpa nenhuma. Total mérito do Anthony Smith na vitória. Porra, meu irmão. E que ele tenha paz aí agora.
Exatamente.
E do nosso lado, estamos com total, sabe? Fizemos o que tinha que ser feito no camp, aconteceu o que aconteceu, e vamos fazer tudo pra voltar melhor. Melhor ainda.
E vamos voltar melhor, certeza.
Então, gente, fica com Deus, um beijo no coração aí, tá?
Valeu, Cristiano, beijão.
Abração.
Abraço.
Valeu. Então é isso. Estava enganado. Eu achei que ele tinha... Eu achei que ele tinha feito, tipo, só pra causar duvidinha, assim, né? Tipo, ó,
complicado,
se eu quiser derrubar, eu derrubo.
O cara fica preocupado também.
Eu não tinha notado essa parada na perna dele, não, cara.
Ele tava mancando depois da luta.
É, eu vi. Lembra? Eu vi.
Mas durante a luta eu não vi também, não.
É, ó, o César tá falando aqui, inclusive, eventualmente, fazer uma revanche com o Anthony Smith. Não seria ruim, não.
É.
Porque acabou rápido até, né? Dá Ares, do tipo, falou, ó, tipo, vacilei, vamos fazer de novo.
Ué.
Que você achou, Vini?
Não, então, quando eu vi ao vivo, eu também não prestei atenção de que tinha sido um chute que incomodou a perna. Eu só achei que ele, na hora, ele acabou aproximando demais e ele falou, ah, já que eu tô aqui, vou aproveitar e vou derrubar. Tipo, encurtou e clinchou. Eu não tinha reparado também que ele sentiu a perna. E só na hora eu pensei, falei, porra, deu um puta azar, né? Porque já caiu encaixado, entre Smith fechou a perna ali, não tinha pra onde ir, não tinha como tirar, já era, já tinha pego. E aí depois da luta também não reparei nele mancando nem nada. Tanto que quando eu fiz o vídeo comentando da luta, eu só falei, ah, foi um erro que acontece, né? Você cai numa posição errada, enfim.
É.
Todo mundo, quase todo mundo vai, porque tem caras que podem ficar invicto, né? Tipo... Sempre vem o Khabib na cabeça, no boxe vem o Floyd. Sempre tem a exceção da exceção. É. Mas, geralmente, um Anderson Silva errou e perdeu. Ciborgue, Amanda Nunes, Poatan, Adesanya. E aí vai, entendeu? Então, acontece. É. E foi o que o Cristiano falou. Tipo, pô, ele tem 26 anos. O próprio Truman. O Truman tem o quê? 27, né?
27.
É, então. Porra, tipo, o auge físico do homem é 30 anos, 31. Uhum. Então, tipo, cara, os caras não estão nem no auge ainda do físico. Então, tipo... E outra, ele perder assim, pra mim, é até melhor perder finalizado com 2 minutos do que ele ter continuado na trocação e o Anthony Smith, por conta da perna dele, ele começar a apanhar e tomar uma surra em pé, porque ele já tá machucado, que aí vão falar, caralho, esse é o cara bom? O cara tá tomando uma surra de um cara que tava perdendo de todo mundo? Aí, tipo, é pior ainda. É, mas é até melhor ele ter sido finalizado ali, que todo mundo viu que foi uma decisão errada dele, o Cristiano falou, né, não foi a melhor decisão, do que ele ter continuado ali, às vezes ser nocaute, imagina, você ser nocauteado com um chute baixo pro Anthony Smith, vai todo mundo ficar falando disso, falar, ah, esse cara já era, esse cara não sei o quê.
Não, e arrebenta e a perna do também, cara, né?
Os caras estão falando pra colocar ele contra o Ovi Sampru, mas ele subiu de peso, né?
É, o Ovi Sampru...
Tá no pesudo, no pesado agora, pesudo.
Eu vi, ó, o Cristiano falou meio que da galera enchendo o saco. O que acontece que eu vi muita gente enchendo o saco?
É dele sorrindo no final.
É, não, mas não só isso. Foi muita gente falando que o Petrino já tava falando de Poatan e pensando em Poatan e provocando e não sei o quê.
Eu não vi nada disso, não. Você viu?
Não. E aí, tipo, a galera fala, tá vendo? Fica pensando. E, então, tipo assim, é o que eu falo. Às vezes o torcedor de um cara, que, por exemplo, a galera gosta... Torce pro Poatan, beleza? Eu também.
É.
Só que aí, se alguém um dia falou que poderia, aí fudeu. Aí, esse cara tem que se fuder mesmo, porque falou... Tipo, cara, não tem nada a ver. Mesmo que tivesse falado, que eu também não vi, mas mesmo que tivesse, o cara tá promovendo, assim como todo mundo vai falar.
É, e o Poatan é o campeão, né? O cara tem que ter um foco.
Não, e você não pode falar que quer lutar com o cara, com o campeão?
É.
Porra.
Caralho.
Se você perguntar, se alguém perguntar pro Turma agora, aquilo... Se tivesse no peso médio, você vai querer lutar...
O campeão, Leon Edwards.
E tem tanta coisa, tipo, depende do ângulo que o cara fala, porque, por exemplo, tem cara que fala com honra. Tipo, porra, pra mim seria entrar no cage pra lutar contra o Poatan, seria uma honra.
Sabe
em
que
respeito
isso?
À arte do cara, essas paradas. Quer dizer, tipo, eu quero que o Poatan se foda.
Aconteceu com o Johnny Walker na última luta, que ele falou, se eu ganhar essa luta, meu sonho era lutar com o Poatan no Brasil. Não quer dizer que ele não gosta do Poatan, pelo contrário, ele comenta toda a postagem do Poatan.
Caralho,
só que o Poatan era o campeão, caralho.
Exatamente. Foda. Alguém falou, ele tá falando que ele falou no canal do Laerte, mas o brasileiro é muito emocionado. Eu não sei o que ele falou no canal.
Mas é igual, bem. O cara fala assim, é um sonho, né? Aí os caras já aumentam, né? Quem posta. Já aumenta falando que ele bateria no Poatan, né? Aí que é o problema.
Mas
aí
certeza
galera...
que ele não falou isso.
Né? Os caras aumentam, cara, pra fazer os breaking news, né?
Foda. Bom, Continuando, ó.
Aqueles, então xinga o Leon Edwards aí, turma, só pra gente fazer uma manchete.
Rebenta ele na porrada agora. Pô, sem o braço ainda.
Com um braço só. Leon Edwards, where are you, Leon Edwards? É, faz boa.
Come to daddy, né? Igual o
Ó, Anthony Smith falamos, Michel Pereira falamos, Caio Borralho e Paul Craig. Vini.
Fomos surpreendidos, hein?
Lutaça.
Eu
posso falar rapidinho? Eu falo Vini e eu falo, você viu? Né? Os caras. Tipo, o que mais o cara. E falar depois da luta é engenheiro de obra pronta, né? Mas eu falava disso antes também. Eu gosto demais do Caio, então eu sou meio suspeito pra falar, porque o cara é brother. Mas o que mais que o cara tem que fazer é pra ser, entre aspas, respeitado? Assim? Tipo, o cara tá vindo, sei lá, de 10 vitórias seguidas no UFC. Ah, ganhou por decisão. Cara, entra lá você no lugar do cara e nocauteia o outro, então, já que é fácil assim, cara. Ah, mas é muito chato. Quando, tipo, o cara tá ganhando as lutas, não sei mais o que... Eu não consigo nem argumentar.
É chato se você torce pro outro lado, né? Porque quando é o cara que você tá torcendo, aí foda-se que é chato.
Tá tudo bem, legal, né? Entendeu? Tipo, é foda, cara. Não dá. Aí ele vai lá... Achei maravilhoso que ele... Eu tava preocupado, de verdade, porque eu falei... Tomara que ele entre pra ganhar a luta e não pra nocautear. Aí o turma até rebateu. Eu falei, não, mas tomara que ele nocauteie. Eu falei, sim, tomara que ele nocauteie, mas tomara que ele entre pra ganhar. E se der pra nocautear, melhor. Né? Porque eu não tava gostando disso. Vou nocautear, eu garanto, eu prometo. Porque, cara, de repente é uma parada que você não precisa ficar indo buscar, porque de repente você se abre em outra área, o cara era perigoso. Cara, e era uma luta perigosa, não era uma luta fácil.
Mas eu acho que eu entendi o que ele quis falar com isso. Ele quis falar que ir pro chão com o Paul Craig é perigoso. Então,
faz sentido.
Ele mesmo falou que ele não tava querendo se aparecer, falando que ia nocautear o Paul Craig. Ele falou que era o estilo de luta que faria ele ganhar. Então, sim, eu acho que ele quis dizer que ele ia lutar em pé com o Paul Craig, né? Tanto que ele deu um knockdown no Paul Craig lá com a joelhada e ele não foi pro chão. Porque o cara é muito bom de guarda, né?
É verdade.
Então eu acho que isso que ele quis dizer, não foi eu vou nocautear ele, né?
Eu acho que o Borralho, no final das contas, é um cara que eu até comentei no meu vídeo de resultado, que ele é um cara, tipo, muito inteligente, lutando, e fora da luta também, porque ele gosta de estudar lutador, de ver estilo e tal. E ele viu e percebeu o óbvio, que o Paul Craig é um cara muito bom no chão e é completamente desequilibrado, né? Ele é tipo, ele anota 10 no chão e anota 3 em pé.
Foda,
e aí o Borralho falou, bom, eu sou bom em tudo, só que assim, a minha opinião, o Borralho é bom em tudo, mas ele não é excelente em nada, por enquanto. Só que ele, na minha opinião, ele é excelente em outra coisa, que é na estratégia, no QI de luta. Isso ele é inteligente. Então, se vai pra decisão ou não, foda-se. Mas ele faz o que precisa fazer pra ganhar.
Exatamente.
E aqui ele foi no caminho certo. Ele falou, bom, eu não vou me arriscar no chão. Ele poderia ganhar no chão ali por cima. Poderia. Só que, porra, é o forte do Paul Craig. Pra que você vai fazer isso? É. O Paul Craig finalizou o Jamal, finalizou o Ankalaev, finalizou uma galera, entendeu? É.
Foda, né?
Então, tipo, talvez seja o melhor jiu-jitsu do peso médio hoje. Talvez. Isso por baixo,
hein? Ele sempre fica por baixo. Tá aqui, você tá
meio médio. Agora desceu.
Meio médio. Não é mais, então já foi.
Ele fala aqui no podcast, né? Mas eu não sei, não. Não sei se eu confio no Rafa.
Quando você finalizou o Circo 9 lá, o Circo 9 tava com o braço machucado, de acordo com o Vini.
Caraca, hein, Vini?
Se fosse o Paul Craig, não tinha.
Ô, Vini, ele nunca deixou eu esquecer essa, hein?
Deixa ele. Aí, o que eu
muda de assunto, não, Vini.
Falando nisso, você viu quando eu e o Rafa fomos fazer um mini sparringzinho, você viu?
Não vi, ele
conseguiu ser finalizado
eu
por
fui
mim,
finalizado pô. Pelo Vini, depois eu te contei, mas eu perdi.
Mas ele tava com o braço machucado, né, pô?
Eu tava, com os dois braços machucados.
Não, então, aí no fim, eu acho que o Caio fez o certo, ele falou, porra, não tem por que eu lutar no chão com o cara, mesmo quando deu knockdown, não tem por que ir ali. E vai botar tudo a perder? Não,
tava muito bem em pé, né, cara?
Ô, Vini, o cara pior que é verdade perdido. Aqui. O cara falou, Rodolfo Vieira virou jogador de futebol. O melhor jiu-jitsu dos médios.
Do Paul Craig? Não, mas aí...
É jiu-jitsu pra MMA, né?
É,
Não, fala melhor, então. Melhor guarda ali. Porque ele é muito bom por baixo, cara. Ele puxa os caras pra guarda e ele consegue pegar qualquer posição ali. Triângulo.
Não, o cara é foda. O cara é foda.
Não, e tem essa diferença que o Rafa falou também. O jiu-jitsu competitivo é uma coisa, o jiu-jitsu de MMA é outra.
Exatamente.
Porque o próprio Parrumpa fala, o melhor jiu-jitsu da história do MMA pra ele é o do Charles, não é o do Demian. Não é o do Durinho, não é o do Verdun, não é o do Rodolfo.
E você não vê o Paul Craig dando uma queda e querendo fazer jiu-jitsu por cima, né? Ele puxa pra guarda, é o que ele faz bem, cara.
Louco,
ele não joga por cima, não é uma parada que ele curte muito, parece.
É verdade.
É, a guarda dele é absurda.
É, ele tem as pernas muito longas, né, cara? Aquilo favorece muito o cara que faz aquele jogo por baixo ali.
É. Então, bom, isso. Borralho tirou onda, cara. Fiquei muito feliz por ele. Vamos falar do que tá todo mundo... Do cara que tá todo mundo falando, que é do... Cadê ele? Atenção. Maurício Ruffi. Você já conhecia esse cara, Vini?
Eu tinha visto a outra luta dele, né? A luta passada. E só que nessa, realmente surpreendeu, né? Tipo assim... Foi pouca luta, né? Mas deu pra ver, tipo, velocidade, potência, distância, tamanho, porque ele é grande pra cacete.
É, comprido, né?
É, então, tipo, porra, já chamou atenção. Mas, lembrando que o Xano falou agora de hype, é foda, né? Eu já vi a galera falando que é o McGregor brasileiro.
Não, os caras já começam, né? Aí, tipo,
caralho, fodeu, não... né? E sabe por que eu não gosto disso? Porque isso atrapalha a cabeça do lutador, entendeu? Tipo, aí depois reclama que o lutador começa a achar que ele é o dono do mundo. Caralho, lógico, o cara ganha uma, duas, você já começa. Não, porque o cara é o maior da história, porque não sei o quê. Porque... Aí depois o cara perde e se xinga o cara. Então, tipo assim, foi um resultado do caralho. Só que, porra, vamos esperar, né? Tipo,
Vamos ver a próxima, né?
Porra, calma.
Mas ele lutou muito bem, cara. E o estilo dele é parecido com o do McGregor mesmo.
Mas é uma parada do tipo assim, de repente o cara se espelha no estilo do cara pra lutar.
É.
Né? Sim, porque isso é fácil de absorver. Eu vou usar você de exemplo. Com a última luta, você carequinha ali, os caras estavam falando, parecia o filho do Poitin. O jeito que tá chutando, igual aprendeu aquele chutezinho lá, tal, não sei o quê. Você absorve, né? Normal.
Você treina com o cara todo dia, cara. Os caras falam, o turma tá imitando o Poitin, mas, cara, vai lá ver o treino na academia. Quem passa é o Poitin, pô. O que a gente treina é o chute, aquele chute. Então, eu penso assim, né? Que eu sou esperto de pegar isso, né, cara?
Exatamente.
Vou ficar lá, quero fazer meu chute.
Esse chute aí não funciona. Chuta assim, Poitin.
Não, e na
faz um vídeo depois, fala, estraguei o chute do Poitin.
E na Fighting Nerds, todos os caras têm um estilo parecido com o do McGregor. Você vê o Caio Borralho lutando, é o mesmo jeitinho.
Interessante isso, é verdade.
A maioria dos caras tem aquele estilo, então é a academia que puxa, né, cara? O cara tá vendo aquilo ali todo dia, é o que ele faz.
Legal.
É que nem os caras falando assim, todo cara da chutebox luta igual. Eu falei, é lógico, é a mesma academia, tá treinando tudo
igual. Tá treinando tudo igual.
É o que o cara faz todo dia, pô. Não tem como não pegar alguma coisa ali do cara. Só se o cara for bobão, né, cara? Tipo, eu sei mais que o cara, né? Mas não tem como, cara.
Esse cara não fica nessa academia há muito tempo.
Não dura muito, não.
Exatamente.
Assim como o Poitin, na hora que for fazer chão, ele vai fazer parecido com o que o Glover faz, porque é o Glover que vai estar ali, ou o que você faz e você tá dando um toque pra ele, e por aí vai.
Sim.
Cara, a parada do Poitin
tá imitando o Glover.
Essa parada do Poitin ainda é muito louco. Acho que a gente já falou disso em algum podcast, ou eu falei em algum vídeo, que eu já vi o Poitin fazendo sparring com os caras. Assim, por exemplo, aí o cara vai e dá um chute. Aí o Poitin trocando o sparringzinho com o cara, o Poitin faz assim, se você botar essa perna um pouquinho mais pra trás e fazer esse chute de novo, ele vai sair melhor. E aí o cara vai e faz, e ele fala, boa, e aí continua. Cara, olha que mundo que a gente tá. Tu tá treinando, fazendo sparring com o melhor striker do mundo e o cara, assim, naquela puta disposição pra ajudar, pra fazer igual ele falou. É o Poitin que puxa o treino da parada lá, cara. É foda.
Uma vez eu tava na Califórnia e eu tava fazendo um shadow box, né, a sombrinha, e o Max Wallace tava lá e ele falou assim, pô, o turma tá parecendo o Poitin e o Glover. Né? Tipo,
cara,
porque eu pego tudo que os caras fazem de bom, assim, eu tento pegar o que funciona pra mim, né? Então, tipo, o chute do Poitin é muito bom, funcionou pra mim. Mas às vezes, tipo, tem coisas que ele faz ali de mão que pra mim não funciona tão bem, entendeu? Mas eu tento, tipo, eu treino com o Glover. Pô, eu faço o single leg que ele faz bem também. Então é uma coisa que eu tento pegar. E ele falou, pô, ele parece o Poitin e o Glover, muito a mistura dos dois.
Estilo, movimentação.
Mas é porque não é tipo, puxa saco, né? Tá bem um pouco, né? Os caras estão me treinando do dia.
Tá puxando o saco dos caras certo.
Mas, cara...
Glovão e Poitin, tá bom ou não?
É o que eu aprendo, né, cara? É o que eu tô aprendendo ali todo dia. Então, por isso que fica, né? Você acaba ficando um pouco parecido, né?
Mas tá certo.
Eu ia falar
Fala, Vizinho, desculpa.
Não, eu ia falar que eu, quando eu tava na Tinogueira lá, que teve um dia que tava fazendo musculação embaixo, e aí chegou o Poatan e o Minotauro passando antes da luta do Poatan no LFA, que foi a última antes de ir pro UFC. E aí eles subiram, tava tendo Muay Thai lá em cima, não sei o quê, e eu não tava fazendo Muay Thai porque, não lembro por quê, que eu tava, que eu fui fazer musculação, tava com alguma coisa zoada.
Machucado. Braço machucado, né?
Aí eu subi pra ver, porque eles subiram, né? Falei, ah, vou ver se eles vão dar aula, se eles vão participar, o que que era. Mas no fim, não. O Minotauro e o Poatan foram no octógono que tem lá em cima, do lado do ringue e tal, não sei o quê, do tatame. E foram meio que fazer um sparringzinho entre eles ali, né? E aí foi legal, porque quando rolou a trocação primeiro, aí o Poatan foi e depois ficou explicando os negócios pro Minotauro. Uhum. Aí depois o Minotauro... Eles foram fazer a agarrada, aí o Minotauro derrubou, ficou por cima, foi fazendo isso aqui, aí o Minotauro começou a explicar pra ele. Então, tipo assim, é a mesma coisa, o Poatan vai dar um toque nele do jeito dele pro Minotauro fazer, e o Minotauro vai dar o toque do jeito dele ali da luta agarrada pra ele fazer. É. Então você vai meio que pegar o estilo. Agora imagina você fazer isso todo dia.
É, tipo, todo dia.
Não tem como.
É todo dia, quem passa o treino como. Na academia é o Poatan, pô, a maioria das vezes. Strike, né, e daí chão, Glover. Não tem como,
porra,
cara.
Não dá pra ficar ruim.
E aí, né, vai passar muita manha, né? E aí, tanto que quando terminou a aula do Muay Thai, o Minotauro falou pro Poatan, ah, passa um movimento seu aí pra galera do Muay Thai e tal. E aí ele mostrou uma coisa que ele faz muito, que era o chute alto, e aí quando voltar a perna pra trás, você cruzar. Com a mão da frente, né? Do mesmo lado, né? Você chuta e na hora que você volta, você já aproveita o movimento pra cruzar. Então é uma coisa que ele faz muito, e aí, tipo assim, que todo mundo vai passar a fazer. E todo mundo que fizer, vão falar, ah, pô, tá fazendo igual o Poatan, não sei o quê. Porque é o jeito dele. É a manha dele, né? É. Não tem jeito.
Ó, vamos pro resultado dos palpites, pra gente encerrar? A nossa querida amiga Alessandra Lee Black. Ela já passou o resumo aqui pra nós, viu?
Ah, agora
que era muita luta, agora era muito palpite, então, ó. vamos falar luta a luta, os nossos palpites e os resultados.
Tá.
E a gente vê o top 5, 6 dos inscritos ali que ela mandou, tá?
Tá.
Então vai, tá com os resultados aí?
Sim.
Então vai. Primeira luta. Alessandro. Peraí, deixa eu abrir aqui a luta. Ó, Alessandro Costa contra Kevin Borges. Eu fui de Alessandro Costa finalização no primeiro round. O Vini foi de Alessandro Costa decisão. Então é um ponto pra cada um. Segunda luta, Ismael Bonfim contra o Vince Pichel. Eu fui de Bonfim nocaute no primeiro round. O Vini foi de Fred Mercury, pique foda-se.
Me fudi.
2 pra mim. Certo?
O Vini foi no Fred Mercury?
É, porque o Vince Pichel parece o Fred Mercury.
Ah,
é porque ele é... Quando, é que a gente tem a paradinha que chama foda-se.
Uh-huh.
Que é quando o cara é mais de 3 pra 1 zebra, você escolhe ele e não precisa dizer nem quando, nem como ele ganha.
Ah, entendi.
Você só vai porque ele é muito zebra já.
Entendi.
E aí você vale 3 pontos. Pra cada 3 que o cara é zebra, vale 3 pontos. Então, assim, se ele é menos 600, mais 600 zebra... Vale 6 pontos se ele acertar, entendeu?
Ah, que da hora.
Tipo
Anthony Smith.
O Anthony Smith. Tipo, valeria 6 pontos o Anthony Smith, né?
O Fred Mercury vendeu o cara na luta, né?
Cara,
inventou bem.
Mas o que eu gostei da luta do Bonfim é que ele foi contido, porque no UFC São Paulo, que foi a última luta dele, ele foi pra porrada, balançou o cara, ficou, morreu. Perdeu.
Então, eu achei que era isso. Eu achei que ele ia dar o gás e o Vince Pitchell, ele nunca é nocauteado nem finalizado. Eu falei, ele vai cansar e o Pitch vai ganhar na decisão.
Exatamente.
Era meu pensamento, mas não...
Mas
não
ele foi perfeitinho, cara. Ele batia e afastava. Foi muito bom. Dione Barbosa contra Ernesta Katira Kitkat.
Kitkat.
Eu fui de Dione decisão, o Vini também de Dione decisão. 3 pontos para cada. Maurício Ruffi contra Jamie Mullark. Eu fui de Ruffi nocaute no primeiro. O Vini foi de Ruffi nocaute no segundo. 3 pontos pra mim.
Boa. 2 pra mim.
A luta do Jean Silva caiu. Joaquim Silva contra Drakkar Close. Eu fui de Close decisão. E o Vini foi de Close nocaute no segundo.
Tomei no rabo.
3 pontos pra mim também. Eu vou auditar esses pontos aí, porque eu já tô com uns 11, hein? Não é isso? Eu não tô contando, não, porque eu sei, ela já me passou a conta.
Eu não somei, mas eu perdi, né, provavelmente. Porque tá
feito. Então, é por isso que eu tô falando. Eu vou ter que auditar esses pontos aí, viu, Alessandra? Porque eu já... Ó, tá mal começando aqui. Eu já... É que eu acho que eu errei todas as outras. Vamos ver.
Daqui pra frente começa a parte ruim agora.
É, no começo tava ruim. Agora parece que tá no começo. É. É, Elvis Brenner contra Orobal. Eu fui de Elvis Brenner decisão. O Vini foi de Orobai decisão. Ah.
Ele ganhou. Aí começa a virada.
É, aqui começa a virada. Yasmin Lucindo contra Carolina. Eu fui de Carolina decisão. O Vini foi de Lucindo decisão. É,
mais três pra mim.
Já passou. Card principal.
Não, falta o Jack Shore.
É, falta o Jack Shore. Era o que eu falei. Você não deixou eu terminar aqui. Eu falei, card principal, mas antes a luta do João Anderson Brito contra o Jack Shore. Eu fui de Joanderson Brito finalização no primeiro round e o Vini foi de Brito decisão.
Um ponto.
Ah, e agora, o card principal. É, Paul Craig contra Caio Borralho. Eu fui de Caio Borralho decisão. E o Vini também foi de Caio Borralho decisão. Michel Pereira contra Ivo Potiera. Eu fui de Michel Pereira TKO no segundo round. E o Vini foi de Michel Pereira TKO no primeiro. Anthony Smith contra Petrino. Eu fui de Petrino nocaute no primeiro. O Vini foi de Petrino decisão. José Aldo contra Jonathan Martinez. Eu fui de Martinez decisão. E o Vini foi de Martinez nocaute no segundo. Coitado, Zé. Quebrou José
vocês,
Aldo
quebrou, vocês, hein?
Quebrou nós. Bem, bem feito pra nós, cara. O José Aldo merece.
Bravo.
Alexandre Pantoja contra Steve Erceg. Eu fui de Pantoja finalização no primeiro. E o pouco otimista, né? E o Vini foi de Pantoja a decisão. É. Agora faz sentido. Agora faz sentido.
Quanto foi a pontuação, então?
Rafa, 15. Vini, 20.
Tá, porra.
E agora os inscritos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inscritos. Os 7 inscritos que mais pontuaram. Em último lugar, Clauber, com 16 pontos. Em último do top 7 aqui, tá?
Sim, sim.
É, Clauber com 16 pontos. Fanboy do Drill Dober com 17 pontos. O turmo rindo aqui. Esse aqui é das, antigas do canal, né, Vini? Tá aqui há alguns anos, inclusive. Cep Hugo, 19 pontos. Juninho Silva, 19 pontos. Kelvin Barreto, 20 pontos. Wesley 0423, 23 pontos.
Ah, então ele ganhou já.
Não. Alessandra Lee Black. Já falei pra ela que vai merecer uma auditoria, porque é a pessoa que fez a contagem, né? Alessandra Lee Black com 24 pontos.
Ela foi a primeira?
Ela só errou o Vitor Petrino.
Caraca, hein?
Ela acertou tudo. Pô. Foda, né?
Então, placar geral, atualiza.
Placar geral, vou atualizar agora os pontos, hein? Ó, você faz um, né? Porque você ganhou de mim, certo?
Certo.
Não é isso?
Sim.
5-1. E os inscritos, 3.
5 pra então, mim, 3 pros inscritos e 1 pra vocês.
É mais ou menos isso, velho. Não precisa falar alto assim, nem jogar
cinco
na cara.
5 pra mim.
Não, agora ele fica tirando
eu não salsa, escutei, né? Velho.
Não, e só pro turma saber, né? Eu nunca perdi pro Rafa até hoje.
É?
Anos e anos e nunca perdi pro Rafa.
Não,
sabe por quê? Porque ele fica dando palpite pros amigos toda hora.
Churrasco corre solto no...
Emocionado.
É, eu sou emocionado, mesmo, não tem jeito. Não tem jeito.
Parceiro, né?
Parceiro pra caralho. Caralho. Turma, o Turma vai lutar. Vai. Turma contra Brock Lesnar.
Turma vai... Assassinato.
No WWE. Não é nem o UFC, no WWE. Turma,
pô, dou uma cadeirada nele.
Turma, filho, triângulo voador no primeiro round. Sempre.
No Brock Lesnar, né?
No Brock
nem
Lesnar.
Cabe o triângulo do cara.
Nem triângulo no pescoço do cara. Ai, caramba.
Parceiro.
Vamos dar uma olhadinha no UFC. Olha, se vocês estavam reclamando do UFC Rio de Janeiro... Agora vamos para o card sensacional UFC Fight Night, dia 11 de maio, 7 horas da noite aqui, 6 horas da tarde aí começa, tá? Aliás, não, minto. Começa 3 horas da tarde o evento aí.
Começa 5 do horário de Brasília.
Não, senhor. Desculpa, 5, não, aqui é 4 daqui, é uma hora mais aí, eu não aprendi ainda. É que eu tô aqui faz pouco tempo.
Pouco tempo de América, né?
Pra quem tava reclamando do UFC Rio, temos
mas
aqui...
Mas isso não é numerado, né?
Temos aqui... Não, mas eu vou terminar de ler o card pra você, peraí. Os caras vão falar assim, ah, eu queria ver o UFC Rio de novo. Passa a reprise do UFC Rio. UFC Fight Night, Derek Lewis contra Rodrigo Zé Colmeia Nascimento. É a luta principal essa. Card preliminar. J.J. Aldrich contra Veronica Hardy. É mulher do Dan Hardy, que lutava no UFC. Cara de bolacha do
UFC. Era PFL Macedo agora. Antes, né? Veronica Macedo agora.
Ah, isso, isso é, mesmo. Olha, isso. Oh, o turma precisa fazer...
Não, a gente lutou em São Paulo junto, por isso que eu sou.
Ah, você lutou com ela?
Ela lutou no...
Era luta do grupo?
Lutamos eu e ela junto. É foda. Ela lutou em Austin também, a última luta.
Ah, que top. Que top. Eu não gosto dele, não. Ela gosta.
Ela eu gosto, é foda.
Não, mas sim, como lutadora, né? Não, como lutadora, como lutadora. Tá, não tô sim. falando que eu quero pegar a mulher do cara, pô. Para com isso.
Não, sei, você que falou que gosta da mulher do cara.
Não, não, eu gosto como lutador, como lutador. Desculpa. Eu não gostava do Dan Hardy.
Próximo podcast, vamos chamar o Dan Hardy, hein? Você tá ouvindo aí, tá feito o convite.
Leonardo Oliveira, salve turma. Já treinou na PIB? O que, que é PIB?
Já, é uma igreja lá de Curitiba já. Tem o pastor
igreja? Anderson. Você treina com o pastor?
Não, eles têm um ministério de esporte.
Que irado.
Que o pastor é faixa preta de jiu-jitsu da Gili.
Ó!
Oh? É, e ele dá aula lá pra criançada que tá
que top.
Na vida ruim, né, cara? É muito bom. É, essa, nome, a PIB é a primeira igreja batista de
Curitiba. Faz confissão lá pro pastor. Pastor, eu pequei. Então, depois da missa, 3 rounds sem perder amizade.
3 rounds. Não, e o pastor é faixa preta de judô e de jiu-jitsu, meu.
Caraca.
Se fizer um bió com ele ali, tá ferrado.
Dízimo, uma finalização misteriosa, né?
Muito bom. Vamos lá, ó. UFC Fight Night. J.J. Aldrich contra Veronica Hardy. Jared Gooden.
Pô, aí é foda, hein? Vai no outro.
Contra Kevin Jussie. A gente não vai dar palpite nesse card. Charles Johnson contra Jake Hadley. Billy Goff contra Trey Waters. Tabata Risse. Aí, pô. Contra Tisha Pennington. Não era Tisha Torres? Ah, ela casou com a Raquel também. Pennington. Boa.
Casou com alguém também. Tá. Tô mudando.
Terence McKinney contra... Cara, essas duas lutas já podiam estar no card principal, né? Terence McKinney contra Steven Rybovics. Chase Hopper contra Vashlav Bolshev. Card principal agora. Ah, não, cara, não tá ruim o card principal, não, cara. Olha lá. Valdo Corteza Costa contra Robeles de Spain.
Uhum.
Top.
Nocaute de primeiro round, pode apostar, garantido, acabou.
É, igual o Petrino. Aí ele vai lá e tenta dar uma queda no Valdo Corteza. Alex Cáceres contra Sean Woodson. Diego Ferreira contra Matheus Rebeck. Alonso Menifield contra Carlos Ulberg. Joaquim Buckley contra Nursultan Rosiboev. E Derek Lewis contra Rodrigo. Cara, essas lutas de baixo estão melhor que a luta principal.
É que o main event só por causa do Derek Lewis, né?
É. Cara, mas eu retiro o que eu disse. Não tá ruim esse cardzinho, não, cara. Tá bom?
Não, tá ruim.
Tá bem bom. Tá bem bom. É porque eu julguei antes de ler, né? Eu falei, cara, se o main event é Derek Lewis e Rodrigo Nascimento, você imagina o resto. E o resto tá
não,
melhor.
Não, mas ó, o Menifield e o Carlos Zuberg é legal. Que o Carlos Zuberg é aquele trocador lá, amigo do Adesanya.
Eu tô ligado.
O Buckley é bom. O Nursultan Rosiboev é o cara da polêmica lá, que o Borralho ficava falando que ele tem um cartel meio fake.
É esse mesmo.
É russo?
Ah,
então deve ter.
É, dos Uzbekistão. Se é russo, já é pronto, né?
Se é russo, já tem polêmica. Martelo.
O Alex Cáceres é legal, esse Robeles de Spain, que é o cara que tá nocauteando, pô, é legalzinho também. Terence McKinney faz luta legal, a Tabata também. Tem um monte de luta legal até.
O top. Isso mesmo, tem não, legal. Tá legal mesmo. Diego Ferreira, porra.
Esses Fight Night que ninguém espera nada, é os mais top, cara. Isso é só lutão. É galera verdade, tudo mano. Querendo ir pros numerados, pô.
É verdade. Quer fazer palpite, Vini, pra esse card?
Você que sabe, se quiser.
Cara, eu acho que dá, hein, porque não tá ruim de fazer
palpite.
Deixa eu
ver quanto o Robeles tá pagando.
Primeira vitória do Rafa.
Ó, o Robeles tá pagando em 50, Rafa.
É pouco?
Não acho pouco, não. Você acha?
Eu acho.
O Valdo Cortez.
Não,
Valdo
acho muito,
Costa,
até, na verdade. Quanto o Valdo é zebra?
2,55.
É pouco. Esse é pouco, então.
O Robeliz vai arrancar a cabeça dele que nem ele fez com todos os outros.
Oh, aliás, eu tô marcando de fazer um podcast com o Robeliz aqui. Eu só tô aprendendo um pouquinho melhor espanhol, porque ele não fala português e eu não falo espanhol. Vai ficar difícil, mas A gente vai tentar. E eu não sei se ele vai caber aqui no estúdio, né?
Graças a Deus.
Olá, que passou em La Pende...
Ah, não, peleia,
viado, não pode. Em La Peleia. Em La Pendeja.
Pendeja.
Cachorro, cara de viado.
Usa o... a realidade virtual lá pra você falar com ele.
Ó, vamos lá, Vini. Tabata Risse contra Tisha Pennington. Dá o um palpite aí.
Tá, é pra falar favorito? Que eu posso pegar aqui já.
Fala o favorito
Favorita é a Tabata, 1,68 na stake, e a Tisha Torres é 2,15, ela tá pagando. E eu vou de Tabata, decisão.
Boa, eu também. Eu vou copiar os palpites do Vini, que aí eu vou parar de perder, sério, só.
Pelo menos empate, né? Pelo menos dá um empate, né, Vini?
O empate da filha da puta, né, Vini? Ai, caralho. Ó, vamos lá. Eu vou de Tabata, decisão também, tá?
Tá.
É... Card principal, Vini. Robeliz contra Waldo Cortez Acosta.
Robeliz nocaute. Primeiro round.
Tabata, decisão. Quer dar palpite também, turma? Conheceu esse, o Robeliz já?
Esse cara não conheço, não.
Ele é aquele cara de 2 metros de altura, 6 de envergadura.
O grandão?
É.
Ah, então vou correr pro nocaute. Primeiro round também.
Envergadura maior que a do John Jones, o primeiro da história, e atleta olímpico.
Ah, agora entendi porque ele não cabe aqui.
Eu vou também. Robeliz KO no primeiro round. E a luta da Tabata, turma? O que, que você acha?
Tabata, eu vou também com a Tabata por decisão, né? Tá. Decisão.
É, o Robeliz tem 2 metros de altura e... Deixa eu só ver a envergadura dele aqui pra confirmar. Quer ver?
Ó, a Alessandra tá falando, turma da palpite valendo pros inscritos. O que você acha? Você topa?
Ó, bora. Pode ser.
Então vai.
Pode
ser. Então eu vou deixar aqui, ó, turma. A Alessandra vai manter o tracking disso daí. Então o turma foi de Tabata. Decisão
responsabilidade mesmo. Agora, hein, turma?
Vou seguir o Vini, né, cara?
Robeliz.
O Rafa que eu não vou seguir, né, Vini?
Robeliz nocaute no primeiro round também?
Vou, aham. Uh-huh.
Tá.
Faz tudo ao contrário do Rafa, que você é gabarito.
Deixa eu mudar o da Tabata. Vou Tabata, finalização.
Ah,
segundo round.
Segundo round?
Vai de diferente, né? A Tabata é boa de Ju.
A Alessandra já se arrependeu da sugestão.
É nada, porque ela pode finalizar mesmo.
Alex Cáceres contra Sean Woodson.
Porra, deixa eu ver. Tem que abrir o Sherdog aí pro Truman também, senão ele tá fudido.
É, tem umas aí que não vai ser foda.
É, Cáceres. É o Bruce Leroy.
Se eu compartilhar minha tela, vocês conseguem ver? Porque aí eu posso ir mostrando pra vocês.
Eu vou de Cáceres decisão. Acho que tá longe, não vai dar pra ver.
Eu vejo aqui, não eu vejo aqui.
Tá, então o Sean Woodson... Deixa eu ver quem que é o favorito. Cadê? Pera aí. Sean Woodson, favorito, 1,50. Alex Cáceres, 2,50.
Cara, eu vou de Cáceres decisão.
O Cáceres sempre é subestimado, coitado.
Sempre, tadinho. É que ele é ruim, mas é bom.
É exatamente a sensação que eu tenho dele. Até hoje eu não sei se ele é bom.
A Alessandra já mudou. Ela falou assim, o turma vai pro time do Rafa.
Vão rindo. Daí daqui a pouco eu ganho, aí começa a choradeira.
Turma,
você vai do quê, Rafa?
Eu fui de Cáceres decisão.
Eu vou no Shane Woodson aí, por decisão também.
Tá.
Eu vou de... Ah, ele ganha mais. Os dois ganham mais por decisão. Eu vou de Woodson por decisão também.
Tá. Ó, copiou o turno.
Puxa, tá vendo por que o Rafa perde?
Próxima luta. Diego Ferreira contra Matheus Rebeck.
Tem que revezar quem começa, hein?
Se Matheus Rebeck é 19-1, cara.
Ele é bom esse cara aí.
Esse cara é foda. Eu vou de Diego, finalização.
O favorito
no
é
segundo
o...
round.
Nosso, Matheus Rebeck, 1,31. Diego, 3,35. Cara,
eu vou de Diego Ferreira, finalização no segundo round.
Eu vou no Matheus por nocaute, segundo round.
Coitado do Diego, cara.
Ah, tem que... É pra falar o sincero ou é pra ir com todo o
brasileiro? É, tem que ganhar, né?
Nocaute no segundo round?
É.
Tá.
Eu vou de Matheus...
Vocês vão se fuder, eu vou de Diego. Matheus...
Eu vou de Matheus, Rebeck, decisão.
Matheus, decisão, beleza. Próxima luta. Alonso Menifield contra Carlos Ulberg.
O favorito é... o Carlos Uber, 1,39. Alonso Menifield, 2,90. Mas essa é foda, hein? Porque o Minifield bate que nem um cavalo.
O Minifield bate mesmo. Mas eu vou de Uberg. Decisão. Não, TKO.
Qual round?
Segundo.
Eu vou de Carlos Uberg também. KO. Primeiro round.
TKO, round 2.
Primeiro round, meu.
O Vini, o Turman, Uberg, TKO no primeiro. E o Vini? Por favor, Vini.
Eu vou de Carlos Uber.
Uber? Isso, Uber.
Carlos Uber. Por nocaute no segundo round.
Nocaute no segundo round?
Por delivery no segundo round. Né?
Por entrega no segundo round.
Nocaute black.
Moicano disse que o polonês não é tão bom assim. Quem que é polonês?
O Matheus Rebeck, acho.
Não? Ah, tá. O Moicano lutou com ele?
O Matheus Rebeck é polonês. Não sei, hein?
Joaquim que Buckley bom. Contra Nursultan Ruziboev.
Esse cara aqui é russo? Eu não conheço esse cara aqui.
Ele tem 34 lutas, 8 vitórias, 2 empates, 2 no contest. Jesus. E 9 lutas que não qualificaram pro Sherdog.
Ruziboev.
É.
Cara, eu vou o favorito é o Buckley, 1,60. O Nursultan, 2,31.
Eu vou de Ruziboev decisão. Só pra... Eu não gosto do
Buckley. O Buckley tá bem, cara.
Eu não gosto
tem
do
Buckley. Tem que gostar, cara. Tem que ganhar.
É. Mas eu sou vingativo. Vini. Turma. Atenção. Vamos. Valendo!
Pô, avaliar o cartel do cara que a gente não sabe...
É galera, verdade, deixa o like aí, quem não deixou, por favor. Só que tem um joinha embaixo na tela aí. É só
que se você olhar o cartão do cara, porra, 34 vitórias, 12 nocautes, 20 finalizações. Você fala, caralho, o cara é o Chuck Norris, né?
Cara, o cara é o GOAT.
A máquina.
O GOAT. Só perdeu uma por nocaute e uma por finalização. O resto foi tudo decisão.
Ele dito é isso... da ATT e o Moicano falou que ele não é bom? Moicano expulso da ATT já.
Show me the money. Eu vou de Buckley...
Buckley.
Caralho, mas é difícil. Bom, vou chutar. Sure. Buckley nocaute no segundo round.
Tá.
Foda-se.
Vou de Buckley nocaute no primeiro round, né, cara?
Ele tava esperando o vindo da palpite, olha que safado.
É. Porque o Buckley é muito explosivo, né?
Ele
vai perder por decisão.
E agora a última, hein? Derek Lewis contra Rodrigo Nascimento. Cara, eu vou
chutar. Favorito é o Derek Lewis, 1,63, e o Rodrigo Nascimento, 2,23.
Eu vou de Zé Colmeia.
Olha lá, o medo do Parrumpa.
Ah, o Parrumpa tá no corner?
Deve tá, não tá?
Cara, será? Eu ia falar, eu ia de Zé Colmeia decisão. Porque os caras meio que desvendaram que botam o Derek Lewis no chão, acabou a luta, né?
Ele é bom no chão, o Zé Colmeia?
Não precisa ser, precisa conseguir colocar o Derek Lewis no chão, porque ele não consegue levantar.
Esse que é o problema.
Eu vou de Zé Colmeia decisão. Vinícius.
Tá difícil. Ela vou eu. Eu quero ganhar, então. Derek Lewis nocaute no primeiro round.
Derek Lewis KO round 1.
Eu vou no Derek Lewis também. KO.
Olha que invejoso.
Puxa, que round? Vou na dúvida. Round 1 também.
Tá.
Beleza. O cara precisa de 25 minutos pra acertar um soco. É foda.
Não, se ele não acertar no primeiro, ele não vai ganhar mais.
Eu também acho. Tá bom. Então,
mas lembra o Curtis Blades? Quase arrancou a cabeça do Curtis Blades.
É, acontece, coitado. Né? Aqui de vez em quando tem
uma surpresa.
Tem uma surpresa. Ó, vamos fazer antes da gente acabar. Eu tenho mais uns 10 minutos. Eu queria falar dessa história que tá rolando aí do Poatan com
repassa os palpites primeiro pra gente poder anotar depois.
Boa. Vou repassar já. Então, ó, seguinte. Palpites! A luta da Tabata Risse contra Tisha Pennington. Eu fui de Tabata decisão. O Vini foi de Tabata decisão. E o Turma, que vale palpite para os inscritos, foi de Tabata finalização no segundo round. Os inscritos tudo assim,
Nossa.
Entrando no card principal, Valdo Cortez Acosta contra Robles de Spain. Eu fui de Robles nocaute no primeiro, o Vini foi de Robles nocaute no primeiro e o Vini foi de Robles nocaute no primeiro.
Eu. Dois Vini.
O Vini não, o turma.
Tá faltando a barba, né? Não tem barba.
Alex Cáceres contra Sean Woodson. Eu fui de Cáceres decisão, o Vini foi de Woodson decisão e o turma foi de Woodson decisão. Diego Ferreira, Matheus Rebeck. Eu fui de Diego Ferreira finalização no segundo round. O Vini foi de Matheus decisão e o Vini e o turma foi de Matheus nocaute no segundo round.
Eu não tenho espaço aqui, não.
O turma diretaço. Alonso Menefield contra Carlos Ulberg. Eu fui de Ulberg TKO no segundo round. O Vini foi de Uber nocaute no segundo round.
O turma.
E o turma foi de Uber TKO no primeiro round.
Uber.
Joaquim Buckley contra Nursultan Rosiboev. Eu fui de Rosiboev decisão. O Vini foi de Buckley nocaute no primeiro. E o turma foi de Buckley nocaute no primeiro. A última luta, Derek Lewis contra Rodrigo Nascimento, Zé Colmeia.
Não, meu era Buckley nocaute no segundo, hein?
Era?
Era diferente.
Certeza? Ó, o Vini vai querer mudar já. É. Tanto não era que o turma fez assim, eu vou igual o Vini e ele copiou
o TP. Vamos ver a live depois, hein, pra validar isso aí.
Alessandra, conta pra gente aí, por favor. Derek Lewis contra Rodrigo Nascimento. Eu fui de Zé Colmeia decisão. Derek Lewis, o Vini foi de Derek Lewis nocaute no primeiro. E o turma foi de Derek Lewis nocaute no primeiro.
Isso. Boa.
Ok?
Agora sim, pode voltar ao assunto que você ia falar.
John Jones contra Poatan. Eu fiz um vídeo. Eu vou falar aqui o conteúdo do meu vídeo. E eu quero a opinião de vocês. Eu falei que o John Jones pedindo a luta com o Poatan. Pedindo não, né? Considerando. Não vou exagerar aqui, né? Ele falou lá no Twitter. Que, aliás, eu vou ler o que ele falou no Twitter, que aí não fica. É que o nosso tempo tá acabando, tem que buscar. Essa vida de pai de família tá foda. John Jones, ok? Se o Alex Pereira for campeão dos pesados, vocês acham que ele vira o GOAT do MMA? Estar de volta na academia treinando está me fazendo pensar diferente. Essa luta, depois do Stipe, pode ser o melhor passo que eu possa dar. Esse cara já venceu tantos outros grandes campeões e já é considerado uma lenda por milhões no mundo todo. Essa seria a maior luta que o UFC poderia fazer. Dá uma chance pro Alex vingar todos esses grandes campeões brasileiros que eu já venci. Aí alguém fala alguma coisa, aí ele responde. Essa luta seria gigante. Um cara com a chance de ser campeão de 3 divisões diferentes e se tornar o GOAT contra o cara que é o GOAT. A mesma idade, especialidades diferentes. Yeah. Ninguém pode discutir que essa luta seria a maior na história do MMA. Nenhuma outra luta iria fazer o dinheiro que essa luta faria. Promover isso seria insano. Ele falou isso e eu traduzi lá no Instagram. Promover isso seria demais. Porque escrever insano, dependendo do jeito que a pessoa lê, ela vai achar que, tipo, que é uma coisa negativa, entendeu? Uhum. E, na verdade, é insano, tipo assim, ia ser irado, do caralho. E aí a última é, vocês acham que eu lutando contra o Tom seria maior do que lutar contra o Alex? O Tom só tem importância na Inglaterra. O Pereira é uma das figuras mais impressionantes que esse esporte já viu. O Tom é um contender que venceu outro contender. A gente precisava salvar a luta principal do UFC de Nova York quando eu me machuquei. Por isso que aconteceu aquela luta. Eu estou pensando em grana, legado e no cenário em geral, e não no que os fãs do Reino Unido querem ver. Eu literalmente acabei de passar com isso com os fãs franceses. O que você acha, Vini? Maior luta da história do MMA?
Eu acho que maior porque... Depende do sentido, né? No sentido de que é um campeão duplo contra o...
Posso jogar uma curveball pra você? Eu acho que é a maior se for já. Rápido.
Sim, sim. Né? Isso sim. Sim. Esse é a prioridade é essa. Tem que ser o quanto antes.
Exatamente. É a maior da história agora.
Porque agora tem o hype, né?
Né? É a maior da história agora. Poatan, campeão de 2 divisões, vindo de vitória. O John Jones retornando, que tem o fator curiosidade.
É a maior. Os dois têm a mesma idade e nasceram no mesmo mês. Eu acabei
caralho, olha
são
isso.
São 12
cara.
Dias de diferença.
É o destino, cara. Nasceram pra lutar um contra o outro.
O Poatan é 12 dias mais velho que o John Jones.
Yeah. Caralho, come to death.
Então, assim, eu acho que tem que ser imediato. Eu acho que seria maior no sentido de ser um campeão duplo contra um campeão duplo.
É.
Porque agora o John Jones foi também, né, um campeão duplo. Então, em questão de venda e tal, poderia até ser a maior de todos. Isso eu acho que sim. Agora, em questão de qualidade técnica dos dois, eu não acho que seria maior. Eu acho que tem outras lutas que poderiam ser consideradas maiores. Não,
mas a gente tá falando de nome contra nome.
Eu acho que o John Jones, pra ele, é o melhor caminho, é mais inteligente ser o Poatan do que o Espinon. O Espinon é mais difícil pra ele. Não tô dizendo que o Poatan não tem chance de ganhar. Ninguém vai falar isso. Óbvio que o Poatan tem chance de ganhar. Mas qualquer um que vê o jogo do Espinon e o jogo do Poatan vai falar, pô, o John Jones é um wrestler. O Poatan é um cara de trocação.
Uhum.
Então é melhor que seja John Jones contra o Poatan, lógico.
Sim.
Só que eu não vou falar jamais que o Poatan é favorito, por mais que eu torça pra ele.
Não, não dá. Cara, não contra o John Jones, ninguém é favorito. É. Não tem favorito contra o John Jones. O favorito é o
Jones. Mas eu não acho que ele seria um super azarão nas bolsas. Eu não acho que vai ser R$4, R$5. Não,
não
acho.
Porque aí reflete muito o hype também, né? Tipo,
sim, não, e por quê? Sabe por quê? Porque não é no meio pesado. Se fosse no meio pesado, de onde ele estivesse magrinho, ágil e tal, seria menos arriscado.
Faz sentido.
O problema é que o John Jones está pesadão, a trocação dele, ele estava meio perdido, meio... Tudo bem, estava muito tempo parado, mas ele estava meio, né? Se ele não tivesse feito o que ele fez com o Ciryl Gane logo de cara, ele não estava com timing, com distância. Ele
não,
tava
você viu a tentativa de trocação dele, que coisa bizonha.
Então. E ele tá vindo de uma lesão no ombro, né?
É.
E se ele tava ruim naquele tempo, imagine agora. Não ruim, né? Mas perdido, né?
É. Cara, sem querer ser fanboy...
Ele rompeu o peito, né? Nessa lesão agora.
Querer ser fanboy, mas sendo fanboy, tem tudo pro Poatan vencer essa luta. Porque é o cenário ideal, assim.
Eu
tipo,
também acho.
Em 5 anos, o cara lutou uma vez. E tá vindo de uma lesão no ombro, pesadão, desengonçado na trocação.
Não, ele não tá no auge mais.
E aí, cara, é o seguinte. O Jones... gosta da marra, né? Lembra? Tipo, ele quis trocar porrada com marreta, ele quis botar o DC no chão. Se ele chegar lá falando, vou ganhar dele na área dele, ele vai se fuder.
Ah, não, acho que isso não.
Não, e eu não acho que ele faria isso,
até,
né?
Até no chão ali.
Nessa luta, eu não acho que ele faria isso.
Até no chão ali, cara. Se ele for querer finalizar o Poatan, ele vai ter que fazer força, cara. Ele vai ter que, vai ter que se desgastar, né? E se não der certo, aí vai ter que levantar em pé. Aí que é o problema,
acho...
né?
Sabe por que eu posso, o Rafael, eu acho que ele quis testar com marreta a trocação? Porque a trocação de MMA do John Jones é boa. E dá pra fazer frente com marreta, como ele fez. O John Jones é bom pra caramba de trocação, pra trocação de
MMA.
Ele
é bom mesmo, ele é bom mesmo.
Só que o Poatan é outro nível. Então aí eu não acho que ele vai arriscar.
Igual o Ciryl Gane, né? Entendeu? O Ciryl Gane é outro nível. E ele, primeira coisa que ele fez foi derrubar
verdade,
o cara.
É verdade. Ele não quis nem tentar trocar porrada com o cara.
Ele é muito inteligente.
Verdade. Faz sentido
então,
mesmo.
Então, eu acho que muito vai da estratégia do Poatan. Por exemplo, o pessoal fala, chute baixo. Cara, eu não usaria chute baixo. Porque a chance do John Jones ter esse time justamente para derrubar ou entrar na queda é 200%. Entendeu?
Turma, concorda? Turma, treina com o cara.
Vou discordar, cara. Não puxando o saco. Mas eu tenho uma queda muito boa de chute baixo. Quando o cara entra, dá um chute, eu consegui derrubar bem. O Poatan, eu nunca consegui... Não puxando o saco, juro por Deus. Nunca consegui derrubar ele assim. Porque o chute dele é muito rápido, cara. É tipo... Eu faço também. Eu aprendi esse chute assim um pouco. E ele bate e volta muito rápido. E até o Randy Brown falou no podcast. Ele falou assim, cara, aquele chute é foda. Porque você leva um, você leva dois, você leva três. Você acha que você aguenta segurar aquele chute. A partir do quarto, parece que vai cortar tua perna fora, entendeu? Então, eu não acho que ele vai conseguir pegar esse chute do Poatan assim pra derrubar. Pode acontecer, né? Mas vai ser difícil.
Sim. Eu acho que o que ele vai usar provavelmente é pisão no joelho, que ele faz isso com todo mundo, ainda mais para porque ele vai ter medo da mão do Poatan. Então ele vai querer
deixar
usar aquele chute oblíquo, ficar pisando no joelho.
Pra deixar
até ele ter o timing para derrubar. E provavelmente, acho que a outra estratégia dele também, qualquer trocação que tiver franca, ele vai clinchar. Estilo boxe. Guarda alta, trocou, ele vai querer clinchar para derrubar. Que ele sempre abraça e dá aquelas quedinhas, né? Por dentro e tal, bem de wrestling mesmo, né? Então, é uma luta difícil, mas realmente o Poatan só precisa encaixar um golpe, né? É que o John Jones tem queixo. A gente também tem que pensar nisso. É. Além de tudo, do cara ser bom, ele sempre teve queixo. É. Sempre aguentou.
Não, e, tem, e vai ter muita pressão em cima do John Jones, né? Porque o Poatan tá subindo de categoria.
E, não, o, queixo, não, e o queixo do cara vai voltar, né, um pouco melhor também, né? Porque ele tá muito tempo sem lutar, sem levar tanta porrada, né? Tipo, o sparring não é a mesma coisa.
Mas a pressão é toda no John Jones, né? É, e ele que é o campeão daquela categoria. Se o Poatan perder, ele continua campeão, dá meio pesado e pronto.
Não, e o John Jones é, pra muitos, o maior da história e pra muitos, considerado peso por peso hoje, né? É que ele tá com pouco ritmo. Mas,
cara, eu queria tanto que pudesse fazer, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma coisa inédita, a maior luta da história. É, eu sei que é impossível de acontecer, mas se quisesse, dava, porque o UFC é uma liga privada, então foda-se. O Dana White faz o que quiser. Ó, vai pro jogo o cinturão dos meio pesado e o cinturão dos pesados.
É,
quem vencer é o campeão das duas. Ao mesmo tempo, e foda-se. É. Tipo, ah, mas o Jones não vai. O Jones provavelmente aposenta depois dessa luta.
Mas não vai, isso não vai acontecer.
Entendeu? Mas seria do caralho, seria venderia, do cara, ajudaria a vender mais. Se acontece. Falar pro Dana White, ó, você vai vender 1 milhãozinho de pay-per-view a mais se você fizer isso, ele faz.
É, o cara que manda, né? Mas eu acho que não acontece.
Do caralho, ia ser dos dois cinturões do jogo.
Eu acho que deveriam fazer agora, não meio do ano, porque a gente tá em maio, né? Mas sei lá, julho, por aí, o Poatan com o Prohaska. É. Porque o Ankalaev não tem
então,
time.
Então, aí eu discordo.
E o John Jones com o Miocic. E aí, os dois ganhando as suas lutas, se enfrentar no final do ano, em dezembro.
E aí, depois da luta,
evento,
um já desafia o outro,
o que eu discordo
faz a promoção.
É que se um dos dois perder essa luta, não tem essa luta com o Jones. Não, entendeu?
Eu acho que, mas no cenário dos sonhos, é isso aí que o Rafa falou.
O cenário dos sonhos é novembro.
Eu não acho que aconteça.
Nenhum dos dois luta e vamos fazer essa luta em novembro no Madison Square
Garden. Não, porque o John Jones só vai lutar com o Miocic primeiro, pelo jeito. Esse que é o problema.
Ele falou depois do Miocic, né?
Eu acho que não.
É, então. Exato.
Será?
E aí o Poatan não vai querer esperar, porque ele falou que queria lutar.
É. Mas daí mostra a gana, né? Aí o cara muda de ideia, né?
Eu acho que nenhum dos dois tinha que lutar antes dessa luta.
É. Seria a luta do momento agora.
Entendeu? Eu acho que nenhum dos dois tinha que lutar antes dessa luta. Porque o Prohaska é um cara super chato pro Poatan lutar. O Ankalaev, então, nem se fala. E o Jones fazer uma luta ou com o Stipe ou com o Tom Aspinall também.
Que não vai acontecer também, né?
Também. Mas a gente não sabe. Se o Stipe resolver que não vai lutar, os caras enfiam o Tom Espino no cu do Jones lá pra ele lutar, meu irmão.
Mas aí eu acho que.
Você entendeu? Tipo.
Se o Stipe não lutar, ele vai lutar com o Poatan.
Não, mas tudo bem. Mas por isso que eu tô dizendo. Eles não tinham que lutar. Nenhum dos dois tinha que lutar até fazer essa luta.
É o Stipe podia aposentar logo, que ninguém quer ver mais. E deixa o John Jones lutar com o Poatan logo. Cara, então.
Exatamente. Vai ser bombeiro, né? Se fica bombeiro.
Mas,
tá
o John Jones acabou de voltar a treinar. Ele teria que voltar a ficar em shape pra camp, entrar em camp pra poder lutar.
Não, e ele não é besta, ele vai querer lutar com o Miocic primeiro, que é mais tranquilo, pra ele se recuperar, ter time.
Pegar ritmo.
Pra quando pegar o Poatan, ele vir mais...
Eu também acho.
Não. Bom, a gente precisa ir.
Chama!
Ó, turma.
Pô, top demais.
Pô, que honra, obrigado. Foi legal demais.
Daí, Vini, toca aí, Vini.
Toca, high five. Gente, obrigado a todo mundo aí. Alessandra, tô vendo essas mensagens aqui, ó. Tem que fazer tudo agora. Minutagem, contar os pontos, ganhar do Vini.
Caraca.
Tirou. Aê! Porra. Gente, obrigado. Valeu todo mundo aí. E até semana que vem. Amanhã tem minuto pra rumpa. Vamos resolver se a gente faz ao vivo ou não, tá? A gente resolve. Galera, obrigado, valeu todo mundo.
Ah, peraí, eu quero fazer uma coisinha aqui, ó. Quer ver? Calma. Ah, não vai dar, esquece. Então vai.
Obrigado.
Então chama.
Chama ou chama, Vini?
Chama.
Chama.